Para a imagem da cidadania. Hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Tem início agora a 37ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez e ao vivo também em nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Você pode assistir essa reunião ordinária quando você quiser na nossa página oficial do YouTube. Basta pesquisar Câmara Divinópolis e todas as matérias, os vídeos e as transmissões estão disponíveis lá no nosso canal. Também ficam disponíveis na nossa página oficial do Facebook. Acesse também o nosso site, sempre atualizamos com notícias aqui do Poder Legislativo. Na reunião de hoje, na ordem do dia, 6 projetos estão em pauta. Projetos de autoria do Executivo Municipal e 2 de autoria do Poder Legislativo, sendo dos vereadores Roger Viegas e Hilton de Aguiar. Para o uso da tribuna livre, Suzinei Mendonça irá falar sobre as limpezas de lotes, buracos nos calçamentos, abandono do bairro Rinaldo Campos e também iluminação pública. Portanto, estamos transmitindo ao vivo esta reunião. Acompanhe os pronunciamentos dos vereadores, o uso da tribuna livre e também a votação dos projetos. Para a abertura oficial dessa reunião ordinária, agora eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 21 de junho de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde. Filemon, prefácio, saudações e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e irmão de Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. É a nossa irmã Áfia, e o Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Palavra da salvação.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Israel, vereador Wesley Jabas. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. 3, 6, 7, 8, 9. Vereadores favoráveis à lista da comissão, os contrários querem se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior por 9 votos favoráveis. Solicito o novo secretário que proceda a leitura da correspondência do expediente.
Solicitação de inscrição à tribuna livre. Suzinei Mendonça. Assunto, tema, limpeza de lotes, buracos no calçamento, abandono do bairro Rinaldo Campos e iluminação pública. Projeto legislativo, projeto de lei número CM 094-2022, altera a lei número 7.560, de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre a incorporação da gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização do nível médio e da outras providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 099-2022, reconhece no município de Divinópolis.
Senhor secretário, só um minuto, por favor. Vamos ter que paralisar a reunião por um minuto, porque deu um problema no áudio. Nós vamos religar os nossos computadores e fazer novamente a reabertura. Só um minuto, senhor secretário. Sétima reunião ordinária da segunda sessão legislativa. Com a palavra o nosso secretário Israel da Farmácia.
Solicitação de inscrição na tribuna livre. Suzinei Mendonça. Assunto: limpeza de lotes, buraco no calçamento, abandono do bairro Reinaldo Campos, iluminação pública. Projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número CM 094 de 2022. Altera a lei número 7.560 de 19 de junho de 2012, que dispõe sobre a incorporação da gratificação de produtividade para as carreiras de fiscalização de nível médio e da outras providências. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 099 de 2022. Reconhece no município de Divinópolis a atividade dos colecionadores, atiradores e afins como atividade de risco, configurando efetiva necessidade de exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal número 10.826 de 2023 e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum, maioria simples. Ofício Segov 903/2022. Assunto: responde indicações. Indicação 768, 788, 789, 725, 726, 727, 721, 722, 747, 777, 778, 779, 771, 772, 773, 774, 615, 632, 647/2022. Indicação 768, 788. Secretaria Segov, vereador Eduardo Plit Júnior. Indicação 789/2022. Ofício 893. Segov, vereador Neiburg. Indicação 725, 726, 727. Ofício 894. Segov, vereador Zebras. Indicação 721, 722, 747. Ofício 895 de 2022. Segov, Lohana França. Indicação 777, 778, 779. Ofício 896/2022. Segov, vereadora Ana Paula do Quintino. Ofício 771, 772, 773, 774. Ofício 897. Secretaria Segov, vereador Edson de Souza. Indicação 615, 632, 647. Ofício 898/2022. Secretaria Segov, vereador Flávio Marra. Segov, ofício Segov 861/2022. Assunto: responde às indicações 768, 788. Vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Segov 893. Assunto: indicação 789. Vereador Neiburg. Assunto: ofício Segov 894. Indicações 725, 726, 727. Vereador Zebras. Ofício EGOV 903/2022. Assunto: responde requerimento 147, 286, 288. Requerimento 147. Ofício 909. Secretaria SEGOV, vereador Lohana França, 286. Ofício 910, Secretaria SEGOV, vereador Lohana França. Requerimento 288/2022. Ofício 911/2022. SEGOV, vereador Lohana França. Assunto: responde indicação 142. Indicação 142/2022. Ofício 114. Secretaria SEMUSA, vereador Edson de Souza. Ofício Conselho Municipal de Saúde 025/2022. Serviço de comunicação. Referência: reunião do Conselho Municipal de Assistência Social. Prezado senhor, vimos por meio deste comunicar a realização da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 22/6/2022, segunda-feira, às 13h30, no auditório do SEMAS, Secretaria Municipal de Assistência Social. Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário. Israel da Farmácia, solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e também de repúdio.
Indicação número 806/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar tapa-buracos na rua Maria Zumira, entre rua Sergipe e rua Ceará, no bairro São Roque. Vereador Ademir Silva. Indicação 807/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realização de tapa-buracos e reforma do calçamento poliédrico na rua Mauro Costa, esquina com Alameda Rio Claro, no bairro Tietê. Vereador Ademir Silva. Indicação 808/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realização de calçamento poliédrico na rua Dr. Dulfe Pinto de Aguiar, entre rua Alameda Rio Xingu e rua Marcos Antônio da Silva, no bairro Tietê. Vereador Ademir Silva. Requerimento 301/2022. Solicitando nos remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, requer cobras integral do processo licitatório 137/2021, bem como as cobras de orçamento comprovado, vantajosidade, cópia do contrato, notas de medições pagas pela EMOP, Empresa Municipal de Obras Públicas, nos anos 2021 e 2022, referente ao contrato 03/2021. Vereador Ademir Silva. Indicação número 646/2022. Solicitando ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Afonso José Michelino, próximo ao cruzamento da Rodona Maria Joaquim, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Flávio Marra. Indicação número 651/2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, que através do departamento próprio providencie a capina e limpeza nas nascentes do bairro Candamina, no bairro São João de Deus. Vereador Flávio Marra. Indicação número 652. solicitando ao órgão competente a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel, lote terreno localizado na rua José Afonso Schelini, ao lado do número 980, no bairro Antônio Fonseca, aplicando o dispositivo da Lei Municipal número 7.704, vereador Flávio Marra. Indicação número 818/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de uma lixeira na esquina da Avenida Jesuíno Ferreira da Silva, com rua 6, Pedro Martins Machado, no bairro Santa Lúcia, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 819/2022. Que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de instalação de um poste com luminária na Avenida Jesuíno Ferreira da Silva, em frente ao número 591, no bairro Santa Lúcia, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 800/2022. Solicitando que seja efetuado o pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários e de combate às endemias, conforme a emenda constitucional 120. O pagamento do adicional de insalubridade é de reconhecimento do direito da aposentadoria especial. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 816/2022. Solicitando que seja verificada a possibilidade de dispensa do prédio de alvará de eventos para realização de ações evangelização que ocorrem nas praças do município. Vereador Josafá Anderson. Indicação número CM 827/2022. Solicitando a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio por lâmpadas de LED nas seguintes ruas do bairro Nova Fortaleza 2, rua Cidade Lisboa, Mediterrâneo, Progresso, Resplendor, Forte Copacabana, Mato Grosso do Sul, Gés Nogueira Maia, Irã, Pedro Bonita, Cascais, João Paulo I, Vicente Mateus. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 788/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de disponibilizar no site oficial da Prefeitura os novos horários de coletas de resíduos residenciais, como indicação da hora aproximada da coleta em cada bairro, e não apenas a indicação de período diurno e noturno. Vereadora Lohana França. Indicação número 784/2022. Para que seja estudada, junto ao órgão competente, a necessidade e a possibilidade de fornecer equipamentos de proteção individuais para os fiscais e técnicos do meio ambiente realizar vistorias com segurança. Vereadora Lohana França. Indicação número 785/2022. Para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de realizar a manutenção das manilhas do córrego situada na rua A, número 26 do bairro Morada Nova. Vereador Lohana França. Requerimento número 298/2022. Que seja encaminhada ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de serviços urbanos. Quantas campanhas de conscientização da população para não sujar a cidade foram realizadas pelo município no ano 2021 e também no corrente ano? Tenha vistas a determinação da Lei Municipal número 7.173/2010. Em quais mídias foram divulgadas as campanhas educativas? Quantas e quais, quando foram realizadas as campanhas de educação e conscientização da população para a limpeza da cidade pelas empresas responsáveis pela coleta de varrição da rua? Vereadora Lohana França. Requerimento 299/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, Quais os locais do município possuem atendimento de crianças com problemas respiratórios? Existe médico pediátrico disponível nas unidades de saúde do município para atendimento de crianças com problema respiratório? Se sim, quantos profissionais e quais a sua lotação? Quais as políticas foram implementadas em 2021? E se estão implementadas neste ano, 2022, pelo município para prevenir problemas respiratórios das crianças? Vereador Lohana França. Requerimento 300/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretária responsável. Relatório especificando a quantidade de deficiências existentes no município de Divinópolis, bem como a data da atualização desses dados e a forma como os dados são coletados pelo município. Vereador Lohana França. Requerimento 301/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável. Relatório com informações sobre fiscalização e realização no ano 2022 para verificar o cumprimento da Lei Municipal número 7.132/2010, que obriga as repartições públicas municipais a fixar em local visível cartazes com a frase "Respeite o idoso. Um dia você será idoso também." Vereador Lohana França. Indicação número 790/2022. Solicitando que seja estudado junto aos órgãos competentes do Executivo a realizar a instalação de uma academia ao ar livre na Praça Igreja Nossa Senhora das Dores, localizada na rua João Severino Azevedo, entre a Sul Bolívia e Chile, no bairro Nações. Vereador Neburg. Indicação número 718/2022. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a realizar operações tapa-buracos na rua Santa Catarina, esquina com a rua Pernambuco, no bairro Santo Antônio. Vereador Neiburg. Requerimento número 310/2022. Que seja requerido ao Governo Executivo a relação das ruas e bairros beneficiados com o processo licitatório número 115/2022, concorrência 007/2022 das obras em recurso da Vale. Vereador Rocha do Zé Milton. Indicação número 731. Que seja enviado esse anteprojeto, excelentíssimo prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, para que o mesmo estude a possibilidade de remeter à Câmara Municipal com um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de hospitais e maternidade no município de Divinópolis. Presta orientações para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração do corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita de recém-nascidos e crianças e da outras providências. Vereador Roger Viegas. Indicação número 738. Solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar a pavimentação poliédrica, calçamento, na rua Túlio Espampato, no quarteirão onde se encontra o número 351, no bairro José Fonseca. Vereador Zé Brás. Indicação número 742/2022. Solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo a possibilidade de realizar limpeza na rua e também dos bueiros de água pluvial na rua Nezésio Nascimento Barreto, no trecho abaixo da rua Blumenau, no bairro Santa Lúcia. Vereador Neiburg. Indicação número 754/2022. Solicitando que seja estudado junto aos órgãos competentes do Executivo a possibilidade de realizar a poda de 3 árvores, localizada na rua Peru, entre a rua Ayrton Senna e rua Berenice Dias, no bairro Paraíso. Vereador José Braz. Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário Israel da Farmácia, pela leitura dessa tarde. Gostaria de convidar à tribuna a senhora Luzinei Mendonça, que irá falar sobre a limpeza de lotes buracos no calçamento e o abandono do bairro Rinaldo Campos e a iluminação pública. Convido a senhora Luzinei para se dirigir à tribuna livre e eu informo à tribuna que ela assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição na tribuna livre. Terá direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos, peço que faça as considerações finais. Com a palavra, a senhora Luzinei Mendonça.
Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui representando o conjunto habitacional Rinaldo Campos, né? E nós estamos pedindo há muito tempo a capina dos lotes vagos lá, na entrada da rua Três Marias, na rua 27 de agosto, na rua Maria José Fernandes, e também a iluminação do bairro, sobre calçamento também, que está solto há muito tempo. Já foram feitos vários ofícios e até hoje nenhuma resposta. Desde 2020, outubro, está sendo feito vários protocolos, ofícios da parte do vereador Josafá, que tem ido no bairro e recentemente houve uma operação tapa-buracos lá, que foi feita uma entrevista, foi filmado tudo, mas até hoje nenhuma fiscalização, nenhuma resposta da parte da prefeitura em função do bairro Rinaldo Campos foi feito. Então, peço assim, que a colaboração de quem estiver à disposição, que o prefeito possa estar fiscalizando o bairro e resolvendo esse problema lá para a gente. E também tem um problema de transporte público, que dentro do bairro só entra um ônibus de 2 horas e meia e a população todinha tem que descer para pegar ônibus na rodovia. Então, os moradores estão revoltados porque o IPTU está em dia, mas nós não estamos sendo atendidos em nenhum dos pedidos que estamos fazendo. Sobre as capinas, os lotes lá que não estão capinados, tem dono, porque todos já estão com passeio. Não vou citar o nome da pessoa, porque a prefeitura cabe ela a fiscalização, né? Então, o que eu venho pedir aqui na tribuna é mais consideração com a população do bairro Rinaldo Campos e pedir que seja feita essas melhorias lá para a gente. Nós não estamos pedindo muito. O calçamento está soltando todinho, em todas as ruas que você passa, na entrada do bairro, em todos os lugares lá, o calçamento está solto. E o mato, infelizmente, é onde esconde bandidos. Várias vezes já teve bandidagem lá escondida, né? Que traz perigo para a população. Então, são pequenas coisas que a gente está pedindo e que não somos atendidos. Eu não sei por quê, porque tem protocolo aberto, umas 33 páginas de protocolo aberto aqui. O DENIT também não tem feito a capina na beirada da rodovia, onde não enxerga as placas de sinalização e não tem como trafegar ali, né? Devido a acidentes que já aconteceu, várias coisas que vêm acontecendo ali, devido à iluminação pública, que também não é feita. E desde 2017, quem vem lutando, fazendo protocolo, fazendo ofício, pedidos, e não somos atendidos. Agora eu queria a resposta e queria saber quem está à disposição para dar uma posição para esses assuntos que vim aqui a tratar. Só isso. Agradeço a todos.
Obrigado, Suzinei Mendonça, pelas suas palavras nessa tarde. Passa a palavra livre para os vereadores, apresentação de relatórios finais. Não havendo relatoria final de comissão, passa a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. Primeira vereadora escrita, vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal de casa. Suzinei, eu conheço os problemas do seu bairro, mas a única coisa que eu posso falar para você agora é que tem uma pessoa me ajudando a olhar a parte do DENIT, tá? Que é a parte da rodovia, que eu acho que é a parte mais complicada que vocês têm lá, tá? E, por enquanto, é o que eu posso te falar, é porque é o que eu estou mexendo, tá? Eu não sei se eu começo pela parte boa ou se eu já começo... Hã? Não, é porque a turma não tem vergonha na cara, né? Mas a gente fala assim mesmo, né? Gente, o pessoal que tá em casa, eu não tô nervosa não, tá? É porque a gente tem que rir pra não ficar nervoso com as coisas. Eu vou falar da UPA, depois eu falo de outra coisa. No domingo, eu dei uma passadinha lá na UPA, na parte da manhã. Porque eu recebi uma mensagem no meu celular. Então eu fui lá na pediatria para ver como é que estava. Realmente, não estava assim, lotada, mas também eu acho que tinha duas crianças com uma certa urgência para serem transferidas, mas não tem vaga, né? Tem que ser para fora da cidade e infelizmente tem que aguardar. Mas aí eu falei que eu ia voltar ontem, porque eu queria pegar um relatório. Por que desse relatório? E ontem eu tive notícia que o vereador Israel também esteve lá, mas ele foi mais cedo e eu fui à noite, né? Porque eu vou voltar a visitar as unidades de saúde na parte da noite. Gente, presta atenção, porque quando eu falo, Alan, não tá funcionando a ponta. Não tá. Vamos aos números. E eu não inventei isso aqui não, tá? Eu tive lá ontem, caso você quiser dar zoom, para eles verem que o papel realmente é da UPA. Tá aqui. Então eu não trabalho com achismo não, tá? Eu fui lá e busquei os dados. Qual que é o critério? A unidade de saúde do bairro que a gente mora, ou da região que a gente vive, ela está aberta de 7 da manhã às 17, certo? Então eu fui lá na UPA ontem para saber quantas pessoas estiveram lá nesse horário. Porque isso é horário de unidade de saúde. Então, se eu falar, tudo vai demorar muito, mas está aqui, ó. De 7 da manhã, você pode virar aqui, que aí dá para o pessoal ver. Aqui, ó. De 7 da manhã às 17 horas, foram atendidos entre todas as cores de pulseira, 255 pessoas, gente. 255. E ontem à noite, obrigada, Carlos, o pessoal que estava lá, isso eu vi lá dentro na central, a maioria das pessoas que estavam lá era pulseira verde. Elas não tinham que estar ali. Elas tinham que ser atendidas na unidade de saúde. Já sei qual vai ser a resposta. 7 médicos pediram demissão. Ainda vão pedir mais. Eu sei que essa é a resposta. Mas enquanto a Secretaria de Saúde não olhar por isso, vai enxugar gelo, o povo vai continuar xingando, o povo vai continuar indo para a UPA e não vai virar nada. Sabe por quê? Ontem eu ouvi o relato de duas pessoas que me chamaram lá na UPA e falaram assim, olha, uma, eu cheguei no posto de saúde São José, 7h10. Eu falei, você foi atendida? Não, ela mandou vir para cá. Aí uma outra pessoa que estava lá, hoje, que me parou também, ela me mandou mensagem no meu celular, que ela saiu de lá ontem, era quase 1h da manhã. Então, gente, vou falar de novo. Enquanto a ponta não funcionar, não adianta. Ontem, eu me senti numa praça de guerra lá na UPA. Tanto de gente que estava de fora, e o dobro de dentro. Gente, lá não é para isso. Não é. Então, ó, estou voltando ativa. Estou indo nas unidades de saúde, na parte da, durante o dia que der, mas a noite é certo. Pode esperar que eu estou chegando de surpresa, viu? Mas não é para maltratar o usuário e nem é para maltratar quem trabalha, não. Porque eu já cansei de falar aqui que tem que estar bom para as duas partes. Para quem usa e para quem trabalha. Gostaria de mandar um abraço para o prefeito da cidade vizinha, o Teco, a qual eu tive lá em Tapicirica. Amei. Tava top demais. E outra coisa, gente, aqui tá mais frio do que lá. Eu levei blusa, levei casaco, vesti, mas aqui tava pior o frio. Gostaria de lembrar novamente da campanha do agasalho do ABC. Deixe a sua doação e eu falo que doar é amor. Então, uma peça que não serve para você mais, ela vai servir para uma outra pessoa. A gente fala das coisas que a gente vê que está errado dentro da administração pública, mas quando a gente vê a coisa certa, a gente fala. Aí quando aquele lá que eu falei antes que estava errado melhorar, eu falo aqui de novo, tá? Eu gostaria de parabenizar, senhores vereadores, eu estou falando, tá? Eu gostaria de parabenizar o secretário Diniz, da Cultura, e toda a equipe da secretaria que conseguiram elevar o ICMS cultural do município, que passou de 13,10 para 15,44. Um recorde para a nossa cidade. A excelente marca trará ao município um repasse financeiro de valor histórico para a cultura da cidade e viabilizará projetos e ações culturais e de representação do patrimônio cultural. A gente tem que estar César ao que é de César. Quem trabalha direitinho, a gente fala. Na hora que o outro que a gente falou que está mais ou menos meia boca, a gente vem cá e arruma. Tá? Aqui agora, então, vamos ao que interessa. Deixa eu ver o nome do senhor aqui, para não falar errado. Que merece falar com toda a pompa. Senhor Fernando Marcato. Com todo o respeito que lhe tenho, seu prazo venceu. O seu e da Nascenda Gerais. Porque o nome daquela pessoa eu não vou falar, não. Tá? E ontem, nós postando, nós fizemos um vídeo lá perto da entrada do Quintino, mas esse não é o único, não. É uma série de quase 10 vídeos que a gente vai fazer e vai começar a mostrar quem são os atores da tal, da PPP. Parceria público-privada. E quando eu falo aqui da MG050, gente, não é só do Quintino, não. Aquilo ali é uma rodovia que liga estados. Então ali passa pessoas de todos os lugares do Brasil. Então a gente tem que prezar pela vida de todos. Aí quando eu falo que tem travessia de pedestre, que tem passagem, tem. E eu provo que tem. No dia 2 de julho de 2019, eu e o deputado Cleitinho Azevedo estivemos lá na cidade administrativa, o secretário era Marco Aurélio Barcelos, e ficou acordado que a intervenção que eles iam fazer lá no Inhame, que não foi feito, que lá tem um redutor eletrônico, passaria para o Quintino. Alguns dias depois eu recebi na minha casa, o carro da Nascente parou na minha porta e levou a foto da travessia. Tá aqui. Eu não inventei, não. Papel timbrado, viu? É original. Tá? Eu só falo do que eu sei. Do que eu não sei, eu não falo, não. Então tá aqui. E outra coisa. Vou falar de novo. Não tomo café com empresário, não, hein? Aí a gente vem pra uma outra contradição. Aqui, ó. 15 de fevereiro. Tá aqui, ó. Carlos, puxa aí. Por favor. 15 de fevereiro. No dia 16 de fevereiro, eu, juntamente com o deputado Cleitinho Azevedo, de novo, fomos lá no CEINFRA. Isso aí não tem como eu mostrar para vocês, não, mas está nas minhas redes sociais. Porque essa reunião foi gravada por 6 celulares diferentes. 6. E nesse dia também, quem esteve lá, tinham 2 empresários daqui da cidade que tomaram o cano da nascente, viu? Tá nos vídeos também. Então, nesse dia 16 de fevereiro, foi colocado, aliás, foi pedido de novo, outra vez, um prazo de 90 a 120 dias. Então, o prazo venceu. Eu tenho tido algumas notícias que têm chegado a mim através do vereador Robson, que ele é muito atencioso, que ele está empenhado lá do lado do Lagoa dos Mandarins, mas tudo que o vereador Robson tem falado, eu já sei. Porque tem as pessoas que me informam. Mas o que eu queria fazer um desafio aqui? Eu queria que qualquer um viesse aqui e falasse ao contrário de mim. As obras da MG 050 só voltaram a funcionar depois que quem foi eleito? Cleitinho Azevedo, porque depois eu vou dar nome de quem está para o estudo.
Passa a palavra livre para o próximo vereador, escrito vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Senhor presidente, queria começar minha fala na tarde de hoje em nome de Deus, iniciei minha fala na tarde de hoje em nome de Deus, parabenizando a tribuna, Suzanei, lá do Rinaldo Campos, mandando um abraço lá para a turma lá, estive lá hoje, e também já estive lá no secretário Gustavo. E esses números que ela falou aí de ofício, de indicação, foi através do meu gabinete, senhor presidente. Né? Sempre a gente está olhando para aquela região ali, que o que começa errado, dificilmente acaba certo. A aprovação daquele residencial ali foi assim um pouco misteriosa na época, como que aprovou uma gambiarra, que é aquele trevo ali, inaceitável o DENIT ter aprovado aquela pouca vergonha, aquele risco constante aos moradores do Rinaldo Campos e também do Nova Fortaleza, que não tem entrada. Tem uma gambiarra lá também. Entra governo, sai governo, faz ofício, não, nem resposta não tem. Não é só deste governo. Está no tocante à limpeza da região noroeste, está pior do que o anterior. Mas no tocante ao atendimento, queria que colocasse o Dorel, colocasse foto do calçamento, que não pode ser chamado de calçamento o que foi feito lá no Rinaldo Campos. Que lá o Rodrigo Assis, que sempre nos atende na solicitação, olha lá, as pedras parece que foram esparramadas. Então vai, mexe. Como que aprova, que entrega uma obra dessa? Então a gente fica triste em saber que a prefeitura vai pagar, os moradores vão pagar por anos e anos até entrar um governo que vai ter a coragem de recapear com asfalto aquelas ruas ali, que o calçamento ali não conserta, ali não, é café sem conserto, não tem jeito. No tocante ali à iluminação, tive hoje com o Gustavo Mendes, secretário, a solicitação do Nova Fortaleza e do Rinaldo Campos também, a substituição de lâmpada por LED, porque já estavam ali no Nova Fortaleza 1, Serra Verde, todos substituídos, deixaram para trás. Né, alguns fatos que nos deixou tristes, eu até já citei aqui na tribuna, a tristeza que a gente teve em saber que a mudança de ordem de serviço que tinha para aquela região ali. Então a gente fica triste em saber que a pessoa tem que sair da casa dela, do trabalho dela, para vir aqui reclamar um direito deles. Né? O Rinaldo Campos ali, são 8 anos que a gente já trabalha junto. A questão ali também, quando foi passada, a construtora passou, cheio de problemas com as casas. Nós, na época, lá com o presidente Barra, o doutor Alexandre Paganotti, pegou essa causa, entrou no Ministério Público e não virou nada. Mas as prestações estão lá para eles pagar, imposto, água, luz, tudo que tem que pagar, os moradores do Rinaldo Campos pagam. Mas os benefícios não chegam. O DENIT nem resposta não dá. Hoje estive com o Elin, que trabalha com o deputado Domingos Sávio, que prometeu uma reunião com ele, para a gente estar indo no DENIT, para ver se indo com o deputado a coisa talvez melhore, porque nem resposta não dão. A última resposta que eu tive do DENIT a respeito da 494, Rodovia da Morte, no trecho urbano aqui de Divinópolis. É ali perto do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza, e também ali, próximo ali a aqueles motéis ali, na entrada do Rodeio. Aquilo ali também mata a gente toda hora. E não, há 30 anos, esta rodovia não tem nenhuma melhoria. Tem que fazer a terceira faixa, um trevo ali perto do Rinaldo Campos, e nem resposta o DENIT não nos dá. Então a gente está empenhado aí, queria estar te parabenizando, te agradecendo a sua vinda aqui nesta casa, sempre bem-vindo, e pode continuar contando com esse vereador. Senhor presidente, mais uma vez a gente está preocupado com a administração, a convivência com esta casa. Já portou nesta casa aqui o projeto de lei 27, que trata na mudança da lei, que trata ali do complexo da ferradura. Uma lei que foi aprovada no governo anterior, até teve grande participação desse vereador, o vereador Josafá, empenhou para que não passasse batido a doação do terreno ali, onde está sendo feito o trevão do Icaraí. Então aquele terreno era da prefeitura, foi doado para o Estado em contrapartida, que tem essa contrapartida na lei, que é para fazer a Rua Maria Pinto, que já está concluída, água pluvial da JK e o encabeçamento do complexo da ferradura. Parece que tem esse projeto de lei para alterar ali do complexo da ferradura. Então, eu fiz o pedido ao presidente da Comissão de Administração, que eu faço parte, e é o presidente Wilson de Aguiar, que chamasse aqui o procurador da prefeitura e o William, ou alguém lá do cadastro, para nos explicar que mudança, até o Paulo mesmo da usina de projeto, para que mudança é essa. Porque essa mudança parece que é proposital, para a coisa não sair. Porque é muito importante o encabeçamento do complexo da ferradura, porque muito se fala e pouco se faz. Está no papel já há 10 anos e não sai. E agora já vem mudança de novo. A hora que o menino vai nascer, tem mais um problema? É um absurdo um trem desse. Então eu estou aguardando aqui, essa solicitação foi feita através da Comissão de Administração. Nós estamos aguardando a vinda aqui do procurador. É Leandro ou Leonardo? Leandro, né? É Leandro. E também do William, do Paulo, para explicar que mudança é essa nesse projeto de lei, que pode alterar completamente e atrasar de novo. Então, se for mudar, já é mais 2 anos, que tem que ir lá para o Estado, e aquele chapéu velho, o trem não sai. E tem rumores deles estão querendo mudar o tocante ali, estou indo amanhã em Belo Horizonte para isso, conversar com o Guilherme do CEINFRA, para mudar o objeto ali da água pluvial da JK, que vira e mexe, tem mudação ali perto do Hemominas. Então, por um ano não ter tido problema, mas no outro pode ter. Nós não abrimos mãos daquilo ali. Tem que ter, tá na lei e vai ser cumprido. E nós não vamos assim, aceitar a articulação aqui dentro desta casa para mudar a lei, para prejudicar ali o Hemominas, o Hotel Verona, o CISVE, toda aquela região hospitalar ali é prejudicado com essa inundação que vira e mexe está acontecendo ali. Senhor presidente, alvará já. Então a gente está ansioso para a gente fazer as adequações para ter um alvará rápido e seguro. Então a gente está observando esse projeto de lei, aqui foi muito discutido, amplamente discutido no Fórum de Desburocratização, através desse vereador Josafá, também do Israel da Farmácia e do Eduardo Azevedo, essa lei importante que muda totalmente a concepção da construção civil. A gente está aguardando algumas alterações para que ele venha para plenário. Mas eu queria falar, eu não queria entrar nesse assunto novamente, mas temos que dar agilidade à CPI. Ela tem que andar, deslanchar, porque está travando muita coisa. Nós temos aqui a lei de uso e ocupação de solo, que não deslancha também. Tem agora o alvará já, tem esse projeto, muitos projetos importantes já estão nesta casa e não tem clima para ser discutido até que a gente traga o traga a clara o que está acontecendo no tocante à CPI da educação. Amanhã eu devo estar indo lá a convite, né, novamente, indo lá na TV Candidez para falar o porquê parou o porquê. Nós estamos aguardando amanhã a vinda da doutora Carolina, que estava de férias. Os gabinetes estão empenhados, mas é muito serviço que nós estamos fazendo na apuração dos valores exorbitantes que apareceram no tocante da CPI, para depois, se for necessário, a gente voltar às oitivas. Mas a gente está preocupado com os projetos que estão aportando na casa e sem clima para a gente estar discutindo esse projeto. Então, amanhã estarei, se Deus quiser, indo a Belo Horizonte, olhar essa questão dessa tentativa de mudar o projeto que já era para estar até executado, que é ali do complexo da ferradura e também ali da água pluvial da JK. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafá Anderson. Passo a palavra para o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para falar deste lugar?
Concedido, vereador.
Senhor presidente, ontem a gente teve um encontro na prefeitura, vários vereadores, com o prefeito Gleidson, o deputado Domingos Sávio, o Paulo José, secretário da Senfop, onde foi assinado ontem a ordem de serviço de várias ruas em Divinópolis. Né? Inclusive, a gente destinou recurso para duas ruas no bairro São Simão, que é a Rua Geraldo Correia e a Rua Antônio Campos Bahia. Essas duas ruas foram contempladas no programa dessa emenda agora do deputado Domingos Sávio. Inclusive, o seu assessor deu presente, né? Foi solicitado também as suas ruas na Rua Guatemala, Rua Berlim. A região agradece muito também recurso do Domingos Sávio. E a gente não pode deixar de parabenizar a equipe da usina de projeto, da Senfop, né? O Eduardo, o André Vila Novas, o Paulo José, o secretário, que realmente a equipe da Senfop, nesse mandato, vem soltando, vem liberando muitos projetos. Todos aqueles projetos que encontrava-se parado, né, estava lá no arquivo, o Paulo e o André e a equipe, e toda aquela equipe competente da usina de projeto, conseguiram liberar esse projeto, e ontem foi dado a ordem de serviço de várias ruas, né, que serão aí contempladas nesse programa aí, ProUrno, né, que é ProUrno 1, que são várias ruas em calçamento, inclusive agora que vai ser também recapeada, Cascalho Rico, no bairro São José. Então, quero agradecer ao nosso amigo Domingos Sávio, né, pelo trabalho, pelo carinho que ele tem com a nossa Divinópolis, e parabenizar o prefeito Gleison, que é um prefeito que está fazendo uma grande gestão, não tem vaidade, né? Sabe fazer, está sabendo gestar, está sabendo agradecer quem está trazendo recursos, isso é muito importante, não tem vaidade. Né? Quando o prefeito não tem vaidade, ele entra, dá seguimento, agradece quem traz recursos e continua a obra e dá dignidade à população. É isso que a gente precisa. E outra coisa, senhor presidente, estive também na quarta passada, me lembro o dia aqui, acho que foi dia 15, né, na véspera feriante de Corpus Christi, com o secretário Gustavo Mendes, lá no bairro Interlagos, na Avenida Lago Azul, onde o local encontrava-se muito sujo, estava muito sujo, muito mato. Estava lá praticamente um bota fora. E ontem o Gustavo colocou a máquina lá, está fazendo essa limpeza. Hoje já deve estar terminando de limpar a Avenida Lago Azul. Limpou também a Avenida Adelino Gomes, Avenida do Aço, né? E a Lago Azul hoje ela vai ser ligada, né? Ela está limpa, até na rua João Sereia de Azevedo, no bairro Interlagos. A rua encontrava-se muito suja, e através de um grande trabalho do secretário Gustavo, do pessoal da Censur, hoje está sendo feita essa limpeza lá. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador. Israel da Farmácia, convido o próximo vereador, escrito vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem pela Net Câmara, TV Câmara. Sempre um prazer estar falando com vocês. Senhor presidente, eu começo essa fala no dia de hoje pedindo a cordialidade e que o senhor venha aqui pelos meus respeitosos cumprimentos por meio deste, comunicar minha ausência nos dias compreendidos entre o dia 27 de junho ao 11 de julho, por motivo de uma viagem. Justifico aqui a minha ausência, uma vez que estarei levando os restos mortais do meu pai amado, Miguel Espino, em sua terra natal, a nação do Panamá, realizando assim seu último desejo. Certo da especial compreensão de Vossa Senhoria, despeço com votos de estima e consideração. Meus amigos, isso aqui é uma mensagem escrita pelo meu gabinete, mas na verdade, agora segunda-feira, eu vou levar o adubo da eternidade, o cheiro do amor, a cinza, né, da eternidade do meu amado e velho pai, o panamenho, que veio estudar em Viçosa, veio fazer laticínio numa universidade federal, uma pessoa que demonstrou grande caráter, logo em seguida veio fazer um estudo de arqueologia na USP, São Paulo, uma pessoa idônea e que infelizmente perdeu a luta para o câncer. Essa luta que tantas pessoas aqui em Divinópolis têm passado através do Hospital Acon, que acolhe tão bem os pacientes, não só de Divinópolis, e toda a região. Estou passando aqui para desejar força para todos que estão lutando contra essa doença e falar para vocês que não me acompanham nas redes sociais, que acompanhem a partir de agora, que semana que vem eu vou mostrar para vocês um país maravilhoso, um país pequeno, mas cheio de coisas bonitas, prédios elegantíssimos, o Canal do Panamá, que inclusive tem o nome do meu avô, que ajudou na construção do Canal do Panamá, esse canal que leva tantas coisas de todo o planeta, né, que passa no Panamá, para vocês acompanharem um pouco da minha história. Lá nós temos um museu, onde foi enterrado o avô do meu avô, que foi presidente da nação, foi enterrado o meu avô, também está enterrado no museu, e agora estou levando as cinzas, os restos mortais do meu pai, para enterrar nesse museu também, onde que tem a história de toda a minha família, que chegou a 2 vezes à presidência da República no Panamá. Meus amigos, eu escutei o Israel da Farmácia falando aqui sobre a Avenida Lago Azul. Essa demanda também chegou no meu gabinete. Inclusive, esta rua eu tenho o privilégio de falar que eu coloquei iluminação junto com o prefeito Gleidson. Era uma demanda antiga. E junto à briga, esse meu jeito espoleta, a gente conseguiu colocar iluminação. E também com a compreensão do vereador Israel da Farmácia, nós também conseguimos o patrulhamento, não só na Avenida Lago Azul, mas também no bairro Interlagos, ali na região da minha querida Ermida. Pessoal, eu venho aqui falar para vocês o contexto de como as coisas acontecem no nosso município, para não ficar parecendo que foi num passe de mágica. Todos sabem que o governo anterior negou a vinda da usina de asfalto e vocês nem sabem disso. Eu, mesmo antes de ser vereador, tive um pouco de problema com meu amigo hoje, Cleitinho Azevedo, relacionado a essa máquina, porque eu queria que ele tivesse o empenho que ele teve para ter a negativa do executivo na época que teve. E eu fiquei martelando com o Cleitinho. Cleitinho, nós precisamos conversar sobre a usina de asfalto. E ele me disse que já havia conversado. E eu disse, então eu posso ir em Brasília e tocar nesse assunto? Ele falou, perfeitamente. Eu fui a Brasília 4 vezes, todos sabem. Fui massacrado, vou lembrar aqui mais uma vez, que eu gastei R$4.000 no ano, em 12 meses, sendo 2 com o dinheiro da Câmara e 2 vezes com recurso próprio, dizendo aqui que neste dia que eu fui falar em Brasília sobre a usina de asfalto, eu fui de carona com um divinopolitano que vende coisas na frente do Congresso. Coincidentemente, ele estava em Divinópolis e ele me deu uma carona para Brasília. Eu fui de carro daqui em Brasília. Cheguei lá esbagaçado e fui conversar com o Rodrigo Pacheco sobre a usina de asfalto. Inclusive, ele já tinha essa pauta em cima da mesa, mas ninguém havia dito sobre isso. Para quem não sabe, o assessor número 1, o chefe de gabinete do Rodrigo Pacheco, o Jorge Periquito, é um grande amigo meu, E foi através do Jorge Periquito, que às vezes as pessoas não saibam, que a gente conseguiu trazer essa usina de asfalto. Nós tivemos muitas pessoas que brigaram por ela, inclusive o ex-vereador Matheus Costa, que quem foi que deu o pontapé inicial falando do asfalto quente. Nós também estivemos aqui falando, o colega de trabalho Roger Viegas. Mas nós temos que enaltecer a verdade de como os fatos são. E quem é o grande responsável por essa máquina estar aqui, além do nosso deputado Cleitinho Azevedo, chama-se Jorge Periquito. O cara que eu briguei com ele na pizzaria para ele falar da pauta no outro dia com o Rodrigo. Falei, Periquito, se você não falar com esse negócio, nós vamos discutir aqui. Nós já vamos começar a quebrar o cacete aqui. Porque como lá o assunto é demais, é muito assunto, eles não colocam para tocar no assunto. E graças ao amigo Jorge Periquito, nós ontem recebemos uma usina de asfalto novinha, bonita, que inclusive virou um grande e famoso palanque político. Assim é porque tem que ser, senão não é Divinópolis. Mas eu gostaria que você soubesse dos verdadeiros méritos de quem trouxe essa máquina. Olha, emenda parlamentar não é favor de ninguém não, tá? Essas pessoas foram eleitas para trazer recurso. E eu ainda estou achando que é pouco. Hoje começou a assinar um monte de papel. Vai ter verba para isso, verba para aquilo, verba... Época de eleição, ano eleitoral, é uma beleza. Começa a aparecer verba até para minha avó que já faleceu. E parece que está fazendo favor. Está fazendo favor para ninguém não. Inclusive, vou citar uma situação que aconteceu aqui na vinda do governador. Professor Edson Souza, sabe o que houve? Não vou citar o nome não, mas um deputado federal, que inclusive é um deputado federal que ajuda muito Divinópolis, colocou o banquete para os políticos, para os convidados, com uma verba que chama verba indenizatória. É aquela verba que você ganha, vai lá e paga, e você chega lá e eles te ressarcem. Parece muito bonito, mas é uma coisa paga com o nosso imposto, com o nosso dinheiro. Quando você fala em não usar dinheiro do povo, usar fundo eleitoral, entra no trâmite isso também, sabia? Enquanto você está ralando aí, dando o seu suor para conseguir pagar seus impostos em dia, tem político aí que está todo bonitão pagando almoço para outros políticos com o seu dinheiro. E ninguém fala nada, todo mundo caladinho, porque todo mundo é parceirinho, todo mundo é amiguinho. Eu entrei na política para não ser amigo de ninguém, quero saber de amizade não, quero saber de política fazendo para o povo. Se não fizer, nós vamos lá e corar o couro, que é assim que tem que ser. Inclusive, vou mandar um alô aqui para o nosso secretário de saúde, Alan. Estou na sua cola, irmão. Começa a pular quente. Se você não pular quente, esquece o ombro amigo. Não teve nenhum dia que eu te falei isso aqui, nenhum. Só que agora aqui não é amizade mais não, agora aqui é trabalho duro. Se o povo está passando dificuldade, tem que pular mais cedo da cama e dormir mais tarde. Porque o povo tem apuros. E a gente está aqui para não deixar eles estarem. Uma sugestão. Da próxima vez que político for pagar almoço, chega aí em qualquer lugar que o povo está passando dificuldade, chama a turma. A maioria deles nem título de eleitor não tem. Porque são muito sofridos. Chama essa turma que está precisando comer, não é político. Não, político já tem dinheiro demais no bolso pago pelo dinheiro dos nossos impostos. Meus amigos, outra coisa que eu queria falar é essa desgraça de Sacetrans. Essa empresa ordinária. Esse é o sentimento que eu estou dentro de mim. O que mais chega no meu gabinete é multa da Sacetrans, do fulano, do Beltrano, do Ciclano, é falando no telefone, é falando na NASA, é falando... Mas ninguém prova nada. E você tem que pagar calado. Anda nesses carros para cima e para baixo, anda nessas motos para cima e para baixo, com o dinheiro de gasolina nosso, do Divinopolitano, para chegar em casa, na hora que você acordar, você tem uma cartinha lá, dessa porra, dessa empresa. Cadê, prefeito? Tem como dar um toque lá, não? Tem como dar um puxadinho de orelha para saber se está rolando ou não está rolando alguma coisa errada, não? Porque eu já estou querendo saber. Pararam lá na exposição lá, sinalização mais ou menos, mas multa chega. E você tem que ficar caladinho, caladinho. Várias pessoas chegaram para mim. Você é lá de Divinópolis, sou? Pois é, chegou vários presentes para mim de Divinópolis. Multa. Isso é presente para dar para os outros depois de pandemia?
Ah, mas está falando no telefone.
Foda-se! Errado, eu sei que é errado. Eu sei que é errado. Só que mais errado é se a gente não saber o que está acontecendo com essa pessoa, porque quem gosta de bater, talvez não goste de apanhar. Será que essa pessoa gostasse que chegasse a multa na casa dela? A gente não sabe o que essa pessoa está passando em casa. Estou de saco cheio. Estou de saco cheio. Negócio é o seguinte. Vai começar a pré-campanha. E junto com ela, a turma do me dá o dinheiro aí. Oh, me dá o dinheiro aí, me dá o dinheiro aí. Dinheiro do povo, fundo eleitoral. Fácil de fazer campanha. Para mim, daquele impasse ali com o dinheiro do povo, meu irmão, muito fácil. Quero ver meter a mão no bolso e com o seu. Quero ver quem que é macho aí. Principalmente o que ganha 30, trintão lá, o trintão. Esses é o que pega mais ainda. Fica ligado que eu não tô aqui para alisar ninguém. É porretada no seis.
Obrigado, vereador Diego Espino. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, caros colegas aqui presentes. Boa tarde, pessoal que nos acompanha aqui no plenário. Uma boa tarde, você de casa que nos acompanha aí pelas redes sociais, pela TV Câmara, Net Câmara, TV Candidez. Uma boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, caros colegas, eu inicio minha fala de hoje, mais uma vez, falando desse governo ou desgoverno malvadão e mentiroso. A verdade é essa. Na semana passada eu usei essa tribuna para criticar o desgoverno Zema, principalmente na área da saúde, onde a UPA de Divinópolis encontra-se lotada, lotada, e essa regulação do Estado, que infelizmente não funciona, não faz nada, ela faz o que quer, fica sentadinho no ar-condicionado, e mais uma vez, o governo não faz nada. E infelizmente, eu vou mandar um recado aqui, há 4 anos atrás, o então candidato Zema esteve aqui na nossa cidade e prometeu terminar as obras do hospital regional, se fosse eleito. O hospital regional é aquele palanque eleitoral lá, que todo mundo fala de palanque eleitoral, né? Inclusive, da cacetada aqui, é palanque eleitoral. Eu vou repetir. Não fui no hospital, nunca entrei lá dentro. Fui na porta, nunca entrei lá dentro para fazer palanque eleitoral. Não tem nada em minha rede social do seu hospital. Eu estou aqui para cobrar, fiscalizar, fazer minha parte. Então, há 4 anos atrás, Vossa Senhoria esteve aqui e falou que se fosse eleito, ia acabar, não é iniciar não, ia acabar as obras do hospital. Infelizmente, só sabe que cidadão de casa, sabe o que esse senhor mandou pra gente nesses 3 anos e pouco? Eu acho que isso aqui pode falar, ó, banana. A única coisa que mandou, pro hospital regional. Ah não, ele pediu para nós arrumarmos um documento aqui e reverter, passar pro Estado. Nós fizemos aqui nesse plenário. Veio do executivo, nosso executivo mandou. E sabe o que resolveu? Banana. Agora, mais uma vez, na semana passada, eu avisei. Na semana passada, o senhor esteve aqui e teve a cara de pau e a audácia de falar que as obras vão ser reiniciadas no final do ano. Ano par? Ano de eleição. Ah, no final do ano, depois das eleições. Aqui, ó. Aqui, ó. Infelizmente, o senhor está achando que o Divinopolitano tem cara de palhaço. O senhor está achando que o Divinopolitano é palhaço. Palhaço é as pessoas que ficam aí, ó, fazendo graça, fingindo, usando o hospital de palanque eleitoral há muitos e muitos anos. E o senhor, que eu achei que era dessa política nova, era o empresário que ia mudar o estado de Minas Gerais, ia consertar o que estava errado, na minha opinião, o senhor é igual. É igual. Por isso que, para mim, não existe esse trem de política nova e política velha, não. Existe política boa, coisa que a sua não é. A sua é igual à política antiga. É a mesma coisa. Então, senhor, crie vergonha na sua cara, senhor. Crie vergonha na sua cara. Se passaram, vai inteirar 4 anos.
Aí o senhor vem falar que depois das eleições, que final do ano é depois das eleições, vai reiniciar? É muita cara de pau. É muita mentira. É um governo malvadão. Malvadão com o povo de Divinópolis e região. Porque está lá a UPA lotada. Por quê? Porque a UPA recebe quantas e quantas cidades ao redor, porque nós somos macro. Aí é paulada no secretário, é paulada no povo da UPA. Mas ninguém vê que a regulação não funciona. Ninguém vê que o Estado, que o malvadão não terminou o hospital palanca eleitoral de ó, onde muita gente fala que a nova política vai mudar, a nova política vai mudar. Veio o senhor com a nova política, que é a mesma política. Não mudou nada, não mudou nada. O governo Pimentel não fez nada e o senhor nada fez. Pimentel não fez nada e o senhor nada fez. Na minha opinião, não existe velho nem nova política. Existe política boa, pois não é a sua. A sua política não é boa. Porque é a mesma. O hospital está parado. E mais uma vez eu falo, não sou candidato a deputado a nada, não. Eu sou vereador de Divinópolis que estou cumprindo o meu papel, que é fiscalizar. E agora o recado vai também, a Ana não está aqui presente, mas vai para a Ana. A Nascente, ela administra aí, vai para a Ana, vai para o pessoal que briga, os meus colegas que brigam aqui com essa Nascente aí, ó, o Rodson, o Josafá, a Ana, briga. Mas cadê a fiscalização do Estado que tinha que fiscalizar isso aí? Cadê? Não tem uma fiscalização, não? Que é a rodovia do Estado, ué? Mas não tem, sabe por quê? Porque é a mesma coisa de Copasa e Arçai. É parceria. Não é fiscalização, não. É parceria. Aqui não tem toma lá da cá, não. Só se for de outro jeito. Aí eu já não posso falar, né? Então deixa aí minha indignação. Estou indignado mesmo com o senhor. O senhor, para mim, não passa de um político da mesma laia da política velha que vocês falam aí, política nova, que não existe política velha e política nova. Existe política boa e a sua não é. A sua política não é das boas, não. Então, para o senhor, isso aqui, ó. Nariz de palhaço, aqui não tem, não. Meu voto só teve há 4 anos atrás. Agora, nem para síndico de prédio, se o senhor morar em prédio, porque o senhor vem aqui só para isso, buscar voto e namorar. Senhor presidente, mudando de assunto agora, falar de coisa boa, quero parabenizar mais uma vez, O esporte, principalmente o futebol amador de Divinópolis, onde fizemos a final do campeonato amador da cidade. Campeonato amador que foi feito esse ano com a LMDD fazendo o campeonato. E a Secretaria de Esporte, mandar um abraço para o Wesley, o prefeito Gleitson, este vereador aqui, que nós corremos atrás, 20 equipes. E graças a Deus foi um campeonato muito bom, muito disputado, campeonato de chave, depois é a mata-mata. E graças a Deus, assim, esse ano foi muito bom e se Deus quiser, o ano que vem vai ser melhor. Por quê? Porque nós estamos fazendo isso, dando dignidade ao povo de Nópolis. Campeonato Amador, que às vezes, aí eu falo de gestão passada. Que às vezes eu, como um cara do esporte, eu não conseguia nem conversar com o secretário de esporte. Nem conversar com ele, a gente não tinha jeito de conversar. E hoje o Wesley está aí à frente, a gente vai lá, conversa com ele, a prefeitura, o Gleitson, dá toda a liberdade para o Wesley trabalhar, fazer o serviço dele. Então, parabéns ao prefeito Gleice, parabéns ao Wesley e parabéns à LMDD, que fez um campeonato excelente com o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis, o apoio desse vereador, o apoio do Wesley. Então, acho que a cereja do bolo foi a final domingo, lá no campo do Flamengo, onde teve lá quase 500 pessoas, campo cheio, lotado, e foi uma final bonita, onde jogou as equipes do Coelho Radiador e Azulão Boca Jusa. Coelho Radiador se sagrou campeão, um grande jogo, decidido nos pênaltis. E estava lá, mandar um abraço também à equipe do Conexão Esporte, que estava lá cobrindo, fazendo o papel deles também, né, dando valor ao esporte amador. E eu fui eleito também para isso, para fiscalizar esse governo malvadão, para correr atrás dessa empresa aqui, dessa Copasa que não funciona, mas também para valorizar o esporte amador. O esporte amador de Divinópolis vem crescendo cada dia mais. Então, graças a essas equipes, essas 20 equipes, as outras equipes que não pôde disputar, graças ao Conexão Esporte, que dá essa força para a gente lá, ao prefeito Gleice, que deu total confiança. A gente chega lá e fala, Wesley, dá uma força aí com a premiação, com as troféus e medalhas. O Wesley está lá disposto. Então, muito obrigado a essas pessoas que fazem o esporte amador da cidade crescer. Diga-se de passagem, o CSU parece que tinha dono.
Agora acabou. 5 equipes mandou o jogo lá. Tinha jogo sábado à tarde, domingo de manhã. Então é isso aí que a gente precisa. Movimentar o esporte na cidade. Então quero parabenizar a todos os envolvidos no Campeonato Amador de Sinop que terminou nesse domingo. Senhor presidente, para finalizar, eu quero mandar um abraço aos moradores do bairro São Luís e falar que nós estaremos lá hoje às 19h30. Hoje é dia de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos estudantes. Então vai o nosso abraço aí ao pároco Padre Cristiano, à comunidade lá do bairro São Luís, comunidade São Luís Gonzaga. Se Deus quiser, nós vamos estar lá hoje, celebração hoje, 19h30. E viva São Luís, viva a juventude, viva aos estudantes, porque são o futuro dessa nação. Muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger. Passa a palavra para o próximo vereador, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Eduardo Pinto Júnior, que é um cumprimento aos demais colegas edis, público que nos acompanham, telespectador TV Câmara, nossa boa tarde. Sempre falo, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter perdido a eleição passada. Que quando a gente fica afastado daqui, aquela viseira que a gente tem, tipo cavalo de carroça, ela cai. Você fica tão bitolado de uma coisa, enxergando só aquilo, a gente não consegue produzir, a gente não consegue enxergar os próprios erros, a gente não consegue concentrar e fazer algo melhor, coisa que você pode realmente produzir para a cidade. Me canso de falar, não tem problema nessa situação, não tem vaidade nenhuma, não votei, não trabalhei para esse prefeito, e eu respeito pela sua simplicidade e humildade. Não sou vereador de situação e não sou vereador de oposição. E se eu faço alguma imposição política aqui, de uma forma respeitosa, de uma forma propositiva, de uma forma honesta e transparente, com muita seriedade. Os dois primeiros mandatos me deu muita experiência. Errei muito. Brigas que hoje eu não faria. Cada dividida de bola, que às vezes a gente fica cego. A política faz isso com a gente, infelizmente. A vaidade sobe, aflora. E quando a gente perde a eleição, mostra o que a população refletiu nas urnas pelos erros e ações da gente. E se a gente volta pelas ações que a gente fez, pela história que foi feita, é a valorização e o reconhecimento da população. Por isso eu sou grato, estou aqui de novo. Tive meu cantinho do castigo, reflexões e vendo o que a Câmara passada fazia. Eu enxergava, gente, eu era a mesma coisa. Fiz muitas inimizades, tive muitas perseguições. Com isso, a gente adquire maturidade, experiência. Estamos aqui. Saí do partido, não briguei com ninguém, vi que meu momento passou, não concordava com algumas coisas que estavam acontecendo internamente do partido, em nível Estado e Nacional. Procurei outro espaço, de uma forma tranquila, consciente, e o fiz. E Deus abençoou. O povo me colocou aqui de novo. E vou trabalhar dessa forma, com serenidade, com humildade, tentar fazer o melhor com a experiência que adquiri em vários cargos públicos, como na Coab, como no SISUR, Oeste do SAMU, a experiência do meu pai aqui nessa Câmara, com seus 4 mandatos, Deus menino acompanhei, como líder comunitário, meu pai é uma pessoa muito simples, humilde, ajudou centenas ou milhares de pessoas, não sei. Mas onde eu ando, com a cabeça erguida. Errei? Errei. Pedi desculpa. Tentei melhorar a pessoa humana que sou. Mas eu não sou mais e nem menos que ninguém. Estou aqui por sempre aprendizado. E sempre vou trabalhar pautada com respeito, mesmo que eu não concorde, mas eu vou trabalhar com muita naturalidade pensando nisso, com muita transparência, com muito respeito. Posso até não concordar com o companheiro, mas eu vou respeitar porque ele tem o seu mandato, ele tem sua proposta, ele tem sua ideia, é ele. E o tempo e o futuro que julgue cada um de nós. E dessa forma, eu vou continuar desse jeito. Com muita tranquilidade, com muita lisura, muita dedicação. Vou errar? Vou. Tenho certeza. Mas eu não vou omitir. Eu vou tentar fazer diferente. Cada um de nós aqui nesse plenário tem um perfil de trabalho. Tem uma causa que ele defende. Isso é bonito. E tem que ter essas causas. Que é o extrato da nossa sociedade representada aqui nesse plenário. Ele tem o poder do voto e só fala nessa tribuna. Cada um do seu jeito, seu perfil, de sua forma. Posso até não concordar, mas eu aprendi com as cacetadas da vida que eu levei a respeitar. Eu posso até não concordar, mas vou respeitar, é a proposta, a ideia dele. Ele é obrigado a me acompanhar porque eu sou atleticano e cruzeirense, porque eu gosto do branco e ele do amarelo e vai brigar? Não. Aqui se briga as ideias, não os homens. E aqui fiz muitas amizades e aqui eu perdi muitas delas. Pela incompreensão, sempre por interesse pessoal. E aqui é um centro de conflito, é um para-raio da população. Aqui vem a demanda. E assim eu procurei o prefeito assim que eu ganhei. Não te conheço, prefeito, mas eu vim cá para te conhecer. Não votei, prefeito, mas eu estou aqui, quem sabe, no futuro de um trabalho, para a cidade julgar que foi bem, eu posso estar junto. Mas, indiferente disso, dentro desse mandato, vou procurar trabalhar nesse sentido. O que é certo, nós vamos apoiar. O que é errado, nós vamos negar. Como eu fiz aqui, defendi a não a privatização da iluminação pública de Divinópolis, não a concessão pública. Falei, gritei, espinhei, fui para a imprensa, para a rede social, com o prefeito, com os vereadores, com o secretário. E aqui tinha muito disso. E vou trabalhar, porque eu não tenho compromisso já por isso. Eu não sou despachante do Cleitos. Tenho meu profundo respeito e admiração pela sua humildade. E ele sempre fala, não sei, eu tenho boa vontade, quero fazer. E ele é dessa forma. Também vai errar. Como ele errou, vai errar muito. Mas eu tenho visto que eu tenho acertado bastante. Então, prefeito, como nós, desejo muita saúde, discernimento e sabedoria. O senhor não precisa saber de tudo. Mas só tem que ouvir as pessoas que sabem e refletir que o poder da caneta, a responsabilidade é sua. O que eu puder fazer para contribuir com a cidade, eu vou estar junto. Não é por causa do senhor, não. Nem do secretário, por causa da cidade, que é bom para a cidade estar junto. E assim vou fazer, com muita tranquilidade. Agradeço as oportunidades, agradeço por tudo que a gente tem feito, e a cidade está ficando bonita, como a tecnologia da LED, caiu sim, ele percebeu que estava entrando numa furada, que era PPP, aceitou o desafio, aceitou a proposta que a gente apresentou para ele, de uma forma muito tranquila, e hoje, com a sua equipe, está executando e está dando vida à cidade, que a iluminação está dando uma sequência de um trabalho fantástico, uma obra pública que atinge todas as camadas sociais. É o rico, é o pobre, é o empresário, é a área residencial, aonde está chegando a LED, está chegando, mostrando a cidade de uma forma como ela é à noite, porque estava muito mal iluminada e sempre brigamos por isso, por uma melhora na iluminação pública. Isso foi com muito diálogo. Hora nenhuma eu cheguei a brigar com o prefeito. E critiquei o secretário que eu achei que ele passou aqui só para levar dinheiro, apareceu fazer lobismo, que era o Will Bueno. Isso não é nenhuma novidade que eu já falei aqui várias vezes. Entrou e saiu despercebido, entrou calado e fez nada. Né? E queria deixar essa herança para nós, de uma concessão pública como é da Copasa. Eu vejo aqui sempre os colegas com o Ney, que é o mais enfático em falar sobre a Copasa, pelo mau e péssimo serviço que ela propõe na cidade, como também a Nascendas Gerais, que a Ana, que é a líder comunitária, fala do Quintino, uma luta longa que ainda não terminou, que ela está nessa luta até hoje. Eu tenho certeza, pela perseverança dela, pela luta dela, os caminhos que ela está tendo de apoio, terá. Como já tivemos também lá no Serra Verde do Josafá, e como nós estamos conseguindo no Lagoa dos Mandarins. É de união de esforços, nós fomos eleitos para isso, cada um na sua esfera, na sua competência, como deputado estadual Cleitinho, que vem desempenhando um bom trabalho, sim, e Deus podia iluminar e que ele conseguia ouçar voos maiores agora, ter um primeiro dinopolitano como senador, quem sabe? É vir para Divinópolis, é vir para a região. Deputado Domingos Salles, sem sombra de dúvida, está conseguindo fazer uma coisa histórica. Ontem eu estive com o prefeito e ele falou, nunca esperava que um deputado, que eu nunca imaginei, tinha uma rejeição de me ajudar tanto a fazer obras para a cidade. É certo o que é certo, está de César o que é de César. Flávio, você faz um trabalho brilhante frente à defesa da causa animal e tem meu apoio e meu respeito. A Ana, com a situação dela, que ela gosta de liderança comunitária, Zebra na área de saúde. Respeito ao amigo Eduardo, desejo sucesso na sua campanha. Tenho certeza absoluta que também será eleito. Deus te abençoe pela causa que ele defende. Também a companheira de partido, a Lohane, que eu acho que ela tem grande chance. Quem sabe no futuro nós consigamos colocar mais uma, porque a preocupação acima de tudo, porque eu fui forçado no partido, sei que candidato a deputado, tanto eu e o Zé Braz, nós não queríamos, entendido naquele momento, que seria mais um candidato para dividir voto e prejudicar a cidade pela sua representatividade política. Se não fosse o Cleitinho, como é que ia chegar essa usina de asfalto? Porque tivemos representatividade. Pelas obras que estão acontecendo na cidade, asfaltamento, eu estou aí na luta com o Darcy Ribeiro, uma emenda que o deputado conseguiu de 800 mil, e o Ministério da Educação vai colocar, aportar mais 3 milhões, e a Prefeitura, contrapartida dela ainda, e com o terreno, para viabilizar um sonho do bairro Niterói, que é a construção da escola. O Roger brigou muito aqui, no mandato passado, com o outro vereador, sobre a questão também de trazer a usina de projeto, defender causas que vêm de encontro com a necessidade napolitana. Pautas importantes que nós temos que discutir com seriedade e não transformar isso aqui em palco político. Nós nos propomos a ser vereadores até 2024, dia 31 de 2024, somos vereadores. Se nada acontecer, se Deus não levar, se não for acontecer um ato político, se possa ter alguma cassação, mas é previsto até isso. E para isso eu me propus, até o final eu vou ajudar o prefeito o que for necessário, no que a gente entender que é bom para a cidade. O que for ruim, nós vamos contra e vamos criticar, mas de uma forma respeitosa que eu tenho com ele e qualquer outro deputado. Ajudei o Fabiano Tolentino para prefeito, que eu entendi que naquele momento era o melhor nome. Acabou, perdeu, eu não tenho mais esse compromisso com ele, eu não tenho mais compromisso com ele que se for candidato a deputado. Não tenho. No momento da política, a gente tem que levantar as bandeiras, defender sua ideologia, sua melhor proposta e apresentar para a população as suas ideias, proposta. E nunca vou mais agredir colegas vereadores, se não necessário. Aqui eu falei com muita firmeza, com muita transparência, o que é certo, o que é certo. Como nós estamos fazendo no Lagoa dos Mandarins, que hoje, depois de uma luta enorme, de uma articulação política, que precisou ter o apoio do deputado Cleitinho, e principalmente do deputado Domingos, que foi a última do circuito, na reunião na CEINFRA, que é a secretaria que fiscaliza a questão da PPP. E está atrasada tantas obras, e temos de audiência pública na Assembleia Legislativa, que o deputado Cleitinho brilhantemente fez, e eu gostei demais, um dos melhores depoimentos, melhores apresentações da representatividade em Belo Horizonte. Lagoa dos Mandarins, não perdemos a esperança. Vamos continuar unidos no propósito comum para vencer. Vencemos a primeira etapa que está sendo construída hoje, começou a obra da passagem de nível subterrâneo de pedestre. E assim agora falta aérea. E vamos trabalhar no sentido de coletividade. Senhor presidente, senhores caros colegas vereadores, que eu tinha para anunciar na tarde hoje, nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Robson. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohane França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste em casa, ao presidente da Câmara, aos vereadores aqui presentes. Esclareço, pessoal, que eu estou de máscara porque eu adquiri um sintoma meio alérgico, estou espirrando muito, já testei, não é Covid, mas vai que é uma gripe, eu não quero passar nada para ninguém. Então, só para que todo mundo fique tranquilo sobre isso. Queria parabenizar a Suzy pela fala dela, gente, e ressaltar que o nosso gabinete também já fez dezenas de solicitações para a Prefeitura de Divinópolis sobre a manutenção lá no bairro Rinaldo Campos. Muito importante dizer, gente, que vereador não tem máquina. Vereador não tem servidor à disposição. Vereador não consegue fazer manutenção. A gente sabe, a política sempre foi a política. E os vereadores que apoiam o governo, vez ou outra, conseguem que coisas sejam liberadas ou resolvidas mais rápido. Mas é importante dizer, gente, que a prefeitura tem que atender todos os divinopolitanos. Os que votaram no governo, os que não votaram, os que xingam na internet, os que gostam, os que moram numa região que teve muito voto, pouco voto. A prefeitura trabalha para Divinópolis. Independente se a solicitação vem de um vereador da base, da oposição, ou que não se posiciona sobre isso e é mais independente, a prefeitura tem obrigação de atender todos os divinopolitanos. Afinal, o salário do prefeito é pago pelos 250 mil habitantes e dos secretários também, assim como o nosso. Pessoal, sobre a situação da saúde na nossa cidade, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. A gente tem um problema em relação à lotação da UPA, que tem a ver com a atenção primária e com a atenção terciária. E eu queria chamar a atenção para a fala de dois vereadores que eu achei que foram muito corretas. A fala do vereador Neiburger em um ponto e a da Ana Paula em outro ponto. O Neiburger disse sobre a atenção terciária e a não finalização do hospital regional. A não finalização do hospital regional, gente, faz com que a gente de fato não tenha para onde mandar os pacientes que estão na UPA. Numa fiscalização recente que a gente fez lá na UPA, haviam 17 pessoas a mais do que o limite que a UPA consegue. Tinha gente aguardando leito há 22 dias. Com o gesto aqui da Câmara, a gente permitiu que a Prefeitura comprasse alguns leitos. Mas isso não resolve no longo prazo. O que a Câmara fez foi ajudar a Prefeitura numa medida paliativa. Mas a Prefeitura também não consegue resolver no longo prazo. Quem tem que resolver a questão da atenção terciária, dos leitos de internação, de CTIs, de UTIs, é o Estado. E qual que é a diferença do governador Romeu Zema para o Pimentel, para tantos outros, se ele também ficou 4 anos sem colocar pedra sobre pedra naquele hospital? Foram outros 4 anos em que nada aconteceu. Há promessas, se ele for reeleito, né? O outro ponto, e é o ponto que a vereadora Ana Paula abordou, é sobre a ponta, falando da atenção primária. A nossa atenção primária precisa de atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Os servidores estão sobrecarregados devido ao afastamento de vários por causa da Covid. Então nós temos um quadro em que muitos postos de saúde estão desfalcados, seja em médico, seja em enfermeiro, seja em técnico de enfermagem, e as contratações não estão acontecendo com a velocidade necessária. Até para vacinar está demorando cerca de 1 hora e meia em algumas unidades de saúde, sendo que a gente está com a cobertura vacinal baixa e as pessoas estão adoecendo também por não se vacinarem. Mas quem aí que pode, ainda mais num contexto de crise econômica igual a gente está, perder um dia inteiro de trabalho ou meio dia de trabalho para poder se vacinar? Não é muita gente que pode se dar esse luxo e a prefeitura deveria saber disso. Eu queria chamar a atenção para 3 pontos dentro da atenção primária que o secretário de saúde, Alan, precisa se atentar. Alan, a gestão da saúde em Divinópolis está pior e eu preciso que você se atente a isso. Essa questão da gente colocar gerentes de unidades para mais de uma unidade, isso não funciona. Nós temos gerentes de unidades muito distantes, se desdobrando para ajudarem as duas. Tem gerente de 3 unidades, gente. Tem um gerente para 3 unidades, uma na zona rural, 2 na cidade. Como que o gerente vai cuidar direito da unidade de saúde? Eu venho da educação. Na educação é 1 diretor por escola. E ai da prefeitura, se eles quiserem inventar, de ser mais de uma escola para cada diretor. O gerente tem que ser 1 por posto de saúde. Ou então, se forem 2, que sejam postos menores e muito próximos. Não com essa distância que tem acontecido. Porque os gerentes estão exaustos e alguns não têm conseguido atender as demandas da equipe. Também é importante dizer, gente, que os ACS existem por uma premissa do SUS. A vereadora Ana Paula sabe disso muito bem, o vereador Zé Brás também, o Israel. O ACS, ele tem que estar na ponta, dentro da casa do cidadão. O ACS tem um trabalho que prevê o longo prazo, a continuidade do atendimento. E o que a prefeitura faz? Contrato para a ACS. Contrato para a ACS porque aí eles podem ficar sem pagar insalubridade. Porque aí eles podem contratar e não dar protetor solar de imediato. E aí o povo não vai brigar, porque eles têm medo, né, de perderem o contrato. Tem conta para pagar, tem que pôr arroz e feijão na mesa. Mas toda a estratégia de saúde da família prevê continuidade, recorrência. Não tem nada de excepcional nesses trabalhos, no sentido de não ser algo que sempre se repete. A contratação no serviço público, o secretário de saúde deveria saber isso, ela é permitida em contextos de excepcional necessidade. Ela não pode ser usada para fazer serviços que são corriqueiros, cotidianos e recorrentes. Por isso nós brigamos pela nomeação dos servidores que estão aguardando ser nomeados. Se não há suficientes para a ACS, ou se não há nenhum para ser nomeado como ACS, é urgente que seja feito concurso. Porque a ACS contratado é muito complicado, eles não conseguem negociar os direitos deles, estão sofrendo assédio, alguns estão relatando assédio por parte da prefeitura, e não conseguem fazer a recorrência do trabalho. Afinal, ano que vem eles não sabem se eles vão estar lá. Mas se tiver um concurso, eles podem ser aprovados no concurso e garantir a recorrência, que é uma premissa da Unidade Básica de Saúde, da Estratégia de Saúde da Família, prevista nas diretrizes do SUS, que a Secretaria de Saúde tem que cumprir. Gastei a maior parte do meu tempo, gente, falando dessas questões de saúde, que não estavam no que eu pensava inicialmente em falar, porque as falas do Ney e da Ana Paula me fizeram refletir. Mas eu acho importante a gente trazer alguns outros temas aqui. Toda vez que eu falo de buraco, eu sempre chego e falo assim, vocês sabem que eu não sou de falar de buraco. Buraco é um assunto sério, envolve a manutenção do nosso carro, envolve o SAMU conseguir chegar ou sair de algum lugar, ou as ambulâncias dos hospitais privados. Mas tem tantos vereadores que falam muito melhor do que eu sobre esse assunto aqui. Só que quando eu vou a um bairro e eu encontro a situação que eu encontrei no Copacabana na semana passada, dá vontade de chorar. Tem obra parada da prefeitura lá desde outubro do ano passado. E aí, para os vereadores que defendem muito a gestão, ou para a própria gestão, eu gostaria de perguntar que gestão de fora para dentro é essa? Deve ser que o Copacabana está no centro da cidade. O bairro está completamente esburacado. Eu já fiz solicitações para que isso seja resolvido. E a minha equipe, infelizmente, esqueceu de enviar pro Dorel para ele mostrar a imagem, mas eu vou pedir o Carlos para dar um zoom aqui no meu telefone e vamos ver se a gente consegue mostrar. Esse é apenas um dos buracos que está lá no bairro Copacabana. Obrigada, Carlos. Essa é a situação do bairro. Tem buracos que vão de uma extensão da via até outra, então não dá nem para desviar. Se você tiver de moto, e eu tive moto muitos anos, aquilo ali você cai e quebra a perna, com muita tranquilidade. E aí, quem que vai pagar seus dias de serviço sem trabalhar? É o prefeito? Porque isso é muito sério. Eu já solicitei ao secretário, ele me disse que hoje eles vão lá fazer uma vistoria, o Gustavo tem uma gentileza impressionante, e eu espero que a equipe dele leve a situação com a seriedade que ele pareceu levar comigo no telefone. O pessoal do Copacabana precisa urgentemente de um tapa-buraco. Eles precisam de muitas outras coisas. A iluminação na entrada do bairro deveria ter sido feita quando eles fizeram o calçamento lá da entrada, e vídeo, e show, e festa, e não sei o quê. A verdade é que entrar no Copacabana à noite é quase missão impossível, e é super perigoso de acontecer um acidente ali. O Isaías, que cuida da parte de iluminação da prefeitura, me disse que no início do ano que vem nós teremos as obras da iluminação pública lá. Espero que isso realmente aconteça, porque é isso, gente, que os moradores do Copacabana esperam da gestão pública da cidade. Eu também queria falar com vocês, muito rapidamente, sobre como tem ficado assombrosa a situação dos animais de rua na nossa cidade. Todo mundo viu que nós tivemos um falecimento causado por um acidente com um cavalo solto na BR. A gente também viu que os bombeiros, nossos heróis, captaram dois rottweilers que eram potencialmente perigosos na rua. E isso mostra cada dia mais a importância de nós fazermos o cumprimento da lei que torna crime abandonar animais. É a lei número 14.064 de 2020. Se você souber de alguém que abandonou algum animal, inclusive cavalos, denuncie. Ligue para a polícia, é o Disque Denúncia 181, ou para 190, que é a Polícia Militar. É muito importante que as pessoas que abandonam animais sejam penalizadas. Eu acho que na hora que penalizar um, vai servir para vários. Vai ser pedagógico. É importante dizer também, gente, que o Crevisa não tem estrutura para receber todos os animais de rua da nossa cidade. O Crevisa não é um abrigo, o Crevisa é um centro de zoonose, o que mostra que é urgente que a gente lute por um abrigo municipal. E tem vereadores muito envolvidos nessa casa, que eu respeito muito, como vereador Flávio Marra. Essa deve ser uma luta nossa, para que a gente consiga um abrigo municipal. Mas hoje, o Crevisa não tem essa função. Ele cuida de animais que passaram por alguma cirurgia, que foram abandonados em alguma situação específica, e a gente deve ter esse cuidado. Não existe animal abandonado brotando do chão. Alguém colocou esse animal na rua. Se ele não estiver castrado, ele vai cruzar, e aí, gente, as ninhadas se multiplicam exponencialmente. É importante dizer que a gente falar que se preocupa com a causa animal é muito mais do que só ficar lá do lado do prefeito elogiando quando ele coloca um tijolo no Crevisa. A gente precisa lutar para que os animais de Divinópolis tenham o tratamento que eles merecem. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereador Lohana França. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Campo, pela Net Campo, pela internet. Boa tarde, senhor presidente, no qual cumprimento todos os vereadores. Hoje não poderia deixar de falar sobre a situação da saúde da nossa cidade. O atual governo foi eleito com a seguinte prerrogativa: vamos fazer funcionar aquilo que não funciona. Que dó do divinopolitano. Que dó das pessoas que estão aí precisando de ser atendidas na área da saúde. Que dó das pessoas que estão sofrendo aí na mão da Copasa. Que dó das pessoas que estão aí sofrendo na mão do consórcio Transoeste. O que está funcionando nessa cidade? Que dó do divinopolitano que está sendo passado para trás novamente, gente! Há mais ou menos 2 anos atrás, quando o dinheiro da Vale saiu, eu liguei para o deputado estadual Cleitinho. Cleitinho, politicamente intervém para nós aí, amigo, que senão nós vamos ser passados para trás aqui em Divinópolis. O hospital nosso vai ser o último. O governador Valadares já começou. Daqui 15 dias, Teófilo Otoni, ainda falta Juiz de Fora, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette e Divinópolis. Só no final do ano. Isso é garantia de quem? Do Zema. Do Zema. O Zema é candidato. E se o Zema perder? E se o Zema perder, gente? Aí o divinopolitano vai ser passado para trás de novo. Política é difícil. É a arte de enganar o outro. Infelizmente, nós que participamos e estamos no rol da política, temos que viver essa agonia de chegar lá na UPA, está lotado, é gente esperando lá de 10 a 12 horas a um atendimento. Aí você vai lá e fala assim: ah, mas é porque a pessoa está lá na UPA, lá esperando 10 a 12 horas esperando o atendimento, é porque ele está com a pulseirinha verde. É, realmente, ele está com a pulseirinha verde. Mas sabe por quê, Ney, que ele está com a pulseirinha verde? É porque lá no posto de saúde do bairro lá onde ele mora, não tem médico. E não tem médico. Aí, coitado, está passando mal, está doente, está... Aonde eu vou? Vão para a UPA. Aí chega lá na UPA, espera de 10 a 12 horas a ser atendido. Aí, às vezes, quando a situação está muito crítica, leva ele lá para dentro, fica lá mais algum tempo, alguns dias, até que uma luz brilha lá no fundo do túnel e essa pessoa é transferida. Hoje nós estamos com um problema sério na área da saúde. A vereadora Lohana, que me antecedeu, falou da atenção básica dos postos de saúde. Não adianta, gente, a gente construir posto de saúde um atrás do outro se a gente não consegue ter a pessoa humana, que é o médico, para cuidar, para dar a receita. O médico é aquele que faz o trabalho de atender prontamente. Nós temos lá no bairro Campina Verde, já tem mais de 4 meses que está sem médico. Lá no bairro Tietê, é uma UBS tipo 3, era para ter 3 médicos, só tem um. Só tem um. Está faltando insumos, está faltando... Gente, eles estão regulando até soro para lavar as feridas dos doentes. Lá do bairro Tietê, até soro. Estão regulando. Fico muito triste em falar para o divinopolitano,
principalmente aqueles que precisam do SUS. Principalmente aqueles que precisam do SUS. Porque vocês vão ser iludidos novamente. Fomos iludidos agora em 2020 em fazer funcionar aquilo que não funciona e vamos ser iludidos novamente em ter que votar num governador que vai prometer acabar o hospital depois que passar a eleição. Se ele ganhar, a gente vai enrolar aí mais uns 3 anos para depois ele dar início às obras e terminar no finalzinho do mandato e ele poder ser candidato novamente. Se ele perder, nós devemos voltar atrás em todas as nossas negociações com o futuro governador. E o futuro governador, será que ele vai querer acabar o hospital? Ou será que nós vamos fazer só barulhada? Vamos fazer barulho, gente. Barulho não resolve. Nós precisamos de decisões políticas inteligentes para que a gente possa ter esse povo lá na UPA sendo tratado como gente, não como animais. Boa tarde, Vinópolis.
Boa tarde, vereador Demi. Obrigado pela sua participação. Próximo vereador, escreve vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara, Net Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, dá um aviso aí para o pessoal aí do gabinete, que vários ofícios do meu gabinete estão sendo enviados para lá e a maioria deles não estão vindo com resposta. Então gostaria do presidente aí ver se olha isso para nós, porque é demanda da população, apesar que um prefeito que aumenta o IPTU, que não sabe o que está fazendo, você não sabe se ele é prefeito, se ele é vice, não olha muito para a nossa cidade, então aí já fica difícil a gente tentar ajudar a nossa cidade. Senhor presidente, Ana Paula Dutra Quintino, não está aqui presente, mas com certeza está ali atrás, não só ela como os colegas vereadores, Odemir, Neiburger, Espino, Lohana, enfim, Israel da Farmácia e outros colegas, eles aqui estão, já até que enfim, estão reclamando muito aí do senhor Alain, né? Aquele mentiroso, que para o prefeito ele fala de tudo, apesar que o prefeito acredita em tudo enquanto é mentira. E fica aí então o senhor Alain com essas demagogias dele falando o que quer. Senhor presidente, UPA, todo mundo sabe o que está acontecendo. No domingo, Ana Paula disse que esteve lá, e ela está sempre lá, o Espino está sempre passando por lá. O Israel, ontem eu tive o prazer de encontrar com ele lá. E nos deparamos, eu estou sempre deparando ali com aquela fragilidade das pessoas, precisando de atendimento. Aí o pessoal, a maioria deles, culpam a UPA. A UPA não é culpada, não. Mil vezes, se tiver que falar aqui, mil vezes eu vou repetir, eles não são culpados. Acredito eu que o prefeito já está dormindo, porque não pode, não tem lógica em ver um secretário ruim dessa maneira, fazendo ele de bobo, falando que a nossa saúde está boa, e não está. Os postos de saúde não estão atendendo da maneira que tem que atender. Não estou ocupando aqueles que trabalham no posto de saúde, mas que é o culpado é o Alain, ele que tem que olhar essas coisas. Ele não está olhando. Ontem, em especial na UPA, estava entupido de gente. Aí o mais Israel andando por lá, o Israel mesmo viu, as pessoas reclamando que ali na policlínica não estava atendendo, né, mais ou menos, Israel? Que por volta de meio-dia a 1 hora da tarde, só que já não ia atender mais, que era para o pessoal ir para a UPA. E nos postos de saúde, quando eles atendiam, falavam que era para ir para a UPA, para qualquer coisinha. Inclusive tinha uma senhora lá que até falou que já tinha, estava de Covid, estava conversando com nós, até muito preocupante, que ela estava no meio de muita gente. E eu vi ali a decadência dos postos de saúde. Não podemos, assim, forçar a UPA a atender todo mundo. Porque igual a Ana Paula trouxe números aqui, 250, 300, 400 pessoas por dia que eles estão ali desdobrando para atender. Não, e o secretário fala com o prefeito. Não, prefeito, está tudo tranquilinho. Está se vendo que os vereadores dessa casa estão reclamando. Está se vendo que o povo está reclamando. Quem vota, quem paga o salário é o povo. Está se vendo que os vereadores estão reclamando, então, do secretário. E o prefeito nada se faz. Então, quer dizer, é dando um tapa na cara da nossa população. Aí, quando chega a época de eleição, começa aqui as dancinhas da chuva e fazer saci pererê e dançar daqui e dali. Não dá. Aí, chega nesse ano com o ano eleitoral, dá para se ver o que estão querendo fazer. Então, assim, é muito difícil você legislar numa cidade onde parece que o prefeito está com alguma coisa no olho que não está enxergando. E não é só o prefeito, a vice também tinha que ajudar, porque ela cutuca para o prefeito aparecer e quem leva para o lado é o prefeito.
Então, assim, é uma bagunça geral, é terrível. Você chega na UPA, vê que é tanto de crianças ali, e a gente sem poder nada fazer, porque os médicos pediatras que ali estão desdobrando para poder atender aquela população que ali está, o povo. Os médicos que ali estão desdobrando para atender na emergência, no fundo, e tudo mais. E tá, mas o culpado disso tudo é o senhor Alan, porque ele tem a prerrogativa de olhar, pelo menos, os postos de saúde, ele não se olha. E o mais agravante, senhor presidente, temos aqui o... Até poucos dias, o Zé Braz, como é que chama o rapaz lá mesmo, que libera as vagas, o senhor Cláudio? Ele é junto com o nosso governador que teve na nossa cidade, com mais... Ô Neiburgo, até queria te parabenizar quando você colocou aqui na lista de palhaço. A nossa cidade deu para esse governador quase 90 mil votos. Pelo amor de Deus, população, não vota num homem desse não, que é mentiroso, é demagogo. Você vê aí onde tem um... Esse rapaz que tenta conseguir as vagas para o Estado, ele não consegue vaga para a nossa cidade. Ele pega o pessoal da nossa cidade, joga para outra cidade. Os da outra cidade, ele traz para cá. É um camarada que brinca com a nossa saúde, não é só ele, entendeu? Tem o Alan, tem esse tal de Cláudio, várias outras pessoas que não estão nem aí para a nossa cidade. E veja bem, o nosso governador, ele esteve aqui na nossa cidade com uma demagogia, tipo assim, rindo da cara da nossa cidade, dizendo que vai acabar. Trouxe aqui, né, umas viaturas para a Polícia Militar, onde precisa muito, sim. A Polícia Militar faz um brilhante trabalho na nossa cidade e precisa, sim, de um aparelhamento muito melhor do que esse. Mas, assim, joia o que eles trouxeram. Mas, assim, e falar que vai terminar o hospital público logo depois das eleições é um tapa na cara. Aí é rir do povo. Ô, população, eu sei que vocês estão aí todos apreensivos, quem vê um ano eleitoral muito complicado. Eu peço, quero que não vote nesse governador de maneira, mas de hipótese nenhuma. Ele brinca com a nossa cara, ele faz covardia com a nossa cidade, ele só pensa numa cidade bem próxima, que o povo é muito trabalhador, Araxá. Lá ele preocupa, com o Divinópolis não está nem aí não. E o que mais preocupa é que o nosso prefeito, ele aceita as mentiras, as mazelas, as demagogias que o nosso governo fala. Então, se você vai numa UPA, onde está lá aquele povo, todo mundo ali passando mal, precisando de atendimento, os culpados não estão, não são os médicos da UPA, porque eles desdobram para poder ajudar. O que mais preocupa é os postos de saúde que pedem algumas pessoas para ir para a UPA, que eles não atendem ali onde que é o essencial, que é o posto de saúde, e a UPA fica só lotada. E os médicos ficam perturbados, os pediatras, o povo que vai ali fica xingando, e xinga com razão, mas tem que xingar quem? Xingar o nosso secretário da saúde, que nada se faz. E ó, tem vários nomes bons aí, ó. Tem a Cristiane, é isso mesmo, a Cris, que trabalhou o tempo todo com a Marildo, que tem uma experiência total para poder nos ajudar. Volta, Marildo, quem puder, se você puder nos ajudar nessa hora. Porque infelizmente, mas não ia adiantar muito, porque com o prefeito que nós temos também, que vai só blá 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 e vai escutando esse bando de mentirosos que está em cima, então infelizmente nós só temos a perder. Em nome do pessoal e do governo de Minas, infelizmente eu nunca vi um governo que fizesse tanto covardia com a nossa cidade. Senhor presidente, pulando de um assunto aqui, eu até vi, né, alguns colegas aqui falando aí do deputado aí, o Domingos Sávio, eu até, sem precisar de puxar o saco, mas o único deputado, federal que ajuda a nossa cidade, pode ter certeza, é o deputado federal Domingos Sávio. Ele mandou aqui mais de 16 milhões para ajudar a nossa cidade. Não adianta, porque é o ano eleitoral, não. Desde que eu entrei aqui, eu venho falando sim que ele ajuda a nossa cidade. Quando então fui secretário do agronegócio, ele conseguiu nos doar lá Patrol, aquele calçamento que vai ali sentido João Belarmino, aqui em Ermida, foi ele que conseguiu. Então, várias coisas ele consegue. E nossa cidade, graças a Deus, que temos ele aí para nos defender. Porque se não fosse, estaríamos perdidos. 16 milhões está aí para ele, o prefeito, poder fazer. Está acontecendo várias obras aí. Exemplo, Grajaú e outros bairros da nossa cidade. Graças, então, ao nosso deputado federal, Domingos Sávio, que vem desdobrando para ajudar a nossa cidade. E por falar em Domingos Sávio, parece que do dia 23 agora, na quinta-feira, 23/6, é aqui no Estrela do Oeste Clube. Quem quiser ir lá, ele vai fazer a sua prestação de conta pelo que ele fez aqui para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, assim, as pessoas estão convidadas, ele até pediu para falar aqui, estão convidadas para ir lá para ver a prestação de conta que ele estará fazendo, então, no Estrela do Oeste Clube. Então, senhor presidente, é dizer aí que o nosso amigo, então, Domingos Sávio, vem desdobrando para ajudar a nossa cidade. Senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui, finalizando, um abraço aqui para o meu amigo, o Sebastião Esteves, que estava nos cobrando algumas coisas nesses dias aqui. E com certeza, ele ajudou muito no mandato passado, e se Deus quiser ainda, ele vai nos ajudar muito. A nossa aqui, querida Djalma Dutra, pelo tanto que ele ajuda ali, e o tanto que ele fez para a nossa cidade. Obrigado pela exceção da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, novo presidente, Eduardo Print Júnior, qual cumprimento, colegas vereadores, parlamentares aqui no plenário nesse momento, imprensa, principalmente você que nos dá um minuto de atenção, seja de casa, do trabalho, onde quer que esteja acompanhando essa reunião e um resumo aqui do nosso trabalho. De forma especial aqui, cumprimento os colegas que estão aqui nesse momento à minha frente, Eduardo Azevedo e Wesley Jarbas. O Wesley, que hoje, inclusive, né, atendendo uma demanda importante, veio do nosso programa de rádio, um ato de fiscalização, a gente passou a denúncia direto, parabenizar o vereador, que em poucos minutos, né, após a informação, menos de 20 minutos, já estava lá mostrando aí o compromisso. Obrigado, Wesley, também, por nos atender a população, né, no caso, um ato de fiscalização lá no posto São José, que, inclusive, tem sido alvo de reclamações no atendimento, o vereador teve lá hoje para fiscalizar. Então, mostra também, né, o compromisso aí de todos. Senhor presidente, quero aqui trazer, na tarde de hoje, acho que um assunto muito justo, que esse vereador trouxe através de requerimento número 33/2022. No dia 2 de fevereiro, eu mandei esse requerimento para a Prefeitura de Divinópolis, para o Executivo, naquela ocasião mandando direto aí para a pasta de obras dirigida pelo Gustavo Mendes, até porque através dali podem surgir aí respectivas melhorias no assunto. O assunto é animais soltos e a possibilidade da Prefeitura colocar esse espaço. Na última sexta-feira, visto que tivemos uma tragédia. E às vezes muito se fala, quem está falando alguma coisa, mas eu vejo de forma muito injusta também, às vezes as pessoas ficam muito restritas a notícias que vêm na imprensa. E nem tudo, quem dera se a imprensa noticiasse tudo aqui que é falado, um resumo de cada vereador, isso é raro, né? É um ou outro órgão que faz e mesmo assim coloca o que quer ali. Né? E de fato, aqui tem um requerimento, que é prova, é documento, está nos anais dessa casa, do dia 2 de fevereiro, onde eu mandei para a prefeitura, dia 2 de fevereiro, olha o tempo que está lá atrás isso, hein? Estou falando de um documento que eu enviei há 4 meses atrás, né, quase para a prefeitura de Divinópolis, para falar justamente disso, se o executivo já tem um planejamento para o local adequado para esses animais em via pública. A tragédia que aconteceu sexta, já aconteceu outras vezes, só esse ano, se não me engano, na cidade, senhor presidente, é a terceira pessoa que perde a vida recorrente a animais soltos, a cavalos. Contra esses animais, absolutamente nada. Animal é isso, né? É o instinto. Ele sai em busca de comida. Responsabilidade total do dono. Esse sim nós temos que ir atrás. Vereador Flávio da Causa Animal, vereador Rodson, que luta muito aí também, sempre tem ligado aí ao meio do agronegócio, cavalgadas e tudo. Mas qual vereador aqui, na verdade, né? Não tem pelo menos um pingo aí de ligação. Eu acho que hoje vereador é isso, estar na vida pública, é olhar um pouquinho aí de todas as esferas. E a gente tem, infelizmente, uma demanda muito grande disso, né? Devido ao nosso programa de rádio, onde repercute muito notícias do trânsito e todos os dias. E o problema continua. O problema não é de uma vez, é um animal que ficou solto por acidente. Não, é tudo. Hoje, descendo a Castro Alves, o presidente me falava, perto do posto de gasolina tinha cavalo, bicho solto na Castro Alves, gente. Uma pista de rolamento hoje, tem carros ali passando a 60, às vezes mais, né, para os mais apressados, mais de 60 km por hora. E aí, como é que fica a situação? Então, fiz essa cobrança, e também pedi à prefeitura nesse requerimento, tive uma resposta muito vaga nesse assunto, de qual seria a previsão para a disponibilidade desse novo lugar. Até porque, me corrijam se estiver errado, ele foi cancelado o curralzinho que tinha em Divinópolis, era chamado de curral, curralzinho, o espaço para alocar esses animais lá, esses animais que eram apreendidos, antigamente a gente chamava, nem era prefeitura, era polícia florestal. Eu lembro que ligava para a polícia florestal, ia, inclusive no meu próprio bairro já vi diversas vezes essas ações que infelizmente acabaram, foram terceirizadas para a prefeitura, que também agora, gestão passada, passou o problema para essa, empurrado, e essa eu vejo que nós já estamos chegando na metade da gestão também, e infelizmente esse problema não está perto de ser resolvido. E aí, Roger, o que você vai fazer? Eu sou vereador que cobra, que critica, mas também que propõe a solução. Através de emenda parlamentar, se a Prefeitura de Divinópolis estiver adepta a realmente fazer esse lugar, que não é a coisa mais difícil do mundo, esse vereador compromete em trazer emendas para também a construção desse novo curral. Ele já funcionou, senhor presidente, perto do Osso Florestal, se não me engano, né? Esse curral da prefeitura, onde eram locados esses animais. Lá no Icaraí, inclusive hoje também, o senhor me informou que tinham animais soltos. Então, se for pegar, é um apanhado da cidade toda. Mas ali, as margens da BR-494, onde aconteceu essa tragédia, é demais. Por quê? É uma região que é propícia para esses tipos de animais. Porque é uma região de alta vegetação, tem muitos pastos, é uma região que é próxima à zona rural. Ali, logo após o bairro Jardinópolis, nós já temos o início da zona rural daquela região, que é a entrada para os Teixeiras, bairro Cacoco. Então, tem muitos animais. Agora, senhor presidente, como você falou, se o carroceiro não está dando conta do serviço, só está explorando o lucro que o animal pode dar através de um carretinho e está causando muito mais prejuízo, então pede para devolver, né? Então é isso, a prefeitura tem que fazer. Só que esses donos, infelizmente, pessoas que muitas das vezes não são muito sensatas, né, ao assunto, estão pouco se importando e às vezes muito dificilmente são também identificadas, porque a coisa mais difícil que tem é, sei lá, acontecer um acidente desse e identificar. E como você vai provar se o cavalo estava solto na rua, sendo que ele tem sequer um registro, o animal? Como você vai identificar o dono? Mas é uma discussão que merece ser aprofundada aqui dentro dessa casa, porque o desgaste sempre vem em cima do poder público quando esse tipo de acidente que aconteceu na última sexta-feira de manhã, repito, pela terceira vez já nesse ano, senhor presidente, pela terceira vez já nas estradas que cortam Divinópolis, nas rodovias, é um problema nosso, está dentro sim da nossa cidade e nós temos sim que enfrentar o mesmo. Agora, eu fico muito triste da forma com que eu fui recebido nesse, esse requerimento lá de fevereiro ainda, que foi respondido até em tempo hábil, ainda no mês de março, aqui, quando aconteceu um acidente lá também no início do ano, era que a prefeitura, a informação dela, que no meu requerimento era um estudo para adequação e planejamento para proporcionar o bem-estar ao animal, estava sendo, ou seja, um estudo. Estudo, gente, isso aqui é vago. O estudo é quando não está nem acontecendo, não tem estudo, tá? Então, eu estou aqui já na casa há 5 anos, sei bem aqui o que é estudo e eu sei ter informação de quanto está acontecendo. Infelizmente, é um problema que está sendo terceirizado para a secretaria e hoje a secretaria responsável, que era a pasta desse assunto, que está na CEMAG, que está acoplada à secretaria do nosso competente Gustavo Mendes, não tem debatido sobre o assunto. Senhor Gustavo, senhor secretário, que eu muito admiro, ainda estive com o senhor ontem na manhã, né, quando tratávamos de outros assuntos importantes, mas esse aqui em si não pode ser deixado mais de lado. Uma cidade do tamanho de Divinópolis, uma cidade de 250 mil habitantes, que não tem um lugar, um pátio adequado, um curralzinho adequado para apreensão e para cuidado desses animais, a gente também, né, pode começar aí a dar fim nesse assunto para não falarmos mais, para não passar vergonha, que é demais, né? E nós temos sim que debatermos aqui nessa casa. Então, para finalizar, senhor presidente, eu trazendo também a solução, estou não só terceirizando esse problema, como está sendo feito aqui, o jogo de empurra, de requerimentos, quero propor, eu me comprometo a trazer emendas parlamentares. Agora, a prefeitura tem que conseguir manter. E orçamento para isso tem, que seja um pouquinho. Não precisa de muito luxo, não. Esses animais estão desgastados, estão descuidados na rua. Então, a coisa mais fácil que tem é cuidar dos mesmos, né? Dentro aí de um pátio adequado, de um local, na prefeitura de Divinópolis. A gente sabe que para isso envolve muitos profissionais, envolve porteiro no pátio, envolve cuidador, envolve veterinário. Não é fácil. Mas a apreensão dos mesmos também pode gerar custo e a prefeitura pode criar uma alternativa autossustentável para cuidar desses animais, através mesmo até de parcerias, até com as universidades da cidade, aqui de Divinópolis, né, que podem promover estudos nesse local. Então é um tema que merece ser debatido. Divinópolis tem capacidade, mas não pode ser mais deixado, porque está se tornando uma situação que tem custado aí, tem tirado, custado não, né? Vida não tem valor, não tem preço. Tem tirado a vida, ceifado a vida de muitas pessoas. Senhor presidente, na tarde de hoje ainda, muitos vereadores já falaram aqui, mas é impossível também não falar desse tema importante, o qual começamos ainda no nosso primeiro mandato, no mandato passado, que é a comemoração da chegada da usina de asfalto. Entre falas e outras, é importante ressaltar ao cidadão que essa usina começa a funcionar só daqui a 45 dias, e lembrando, sem insumo, ela não faz milagre. A usina vai ser sim boa, ela é viável. Tecnicamente, muitas pessoas aí já falaram, e nós temos embasamento aqui para defender o bom funcionamento e pleno funcionamento dessa máquina moderna que vai proporcionar um asfalto de muita qualidade para o nosso município. Mas sem o empenho também e através de emendas parlamentares ela não funciona, viu? É só para deixar bem claro que o asfalto, ela só simplesmente não é ligar um botão lá e já vai sair asfalto. Esses insumos têm que vir do próprio poder público. Então, para não iludir a população, eu também estive envolvido com um defensor desse projeto, cobrei ela aqui por diversas vezes. Ano passado, ainda falei aqui nessa tribuna, cadê a usina, quando estava uma crítica aí na crise dos buracos em toda a cidade. Esse ano voltamos a falar da mesma, naquele período de chuvas intenso que passou aqui por nossa região, claro, afetando todo o Brasil. Nós tivemos um grave problema com buracos. A prefeitura, de forma paliativa, vem dando conta do recado em vários lugares. Infelizmente, não consegue chegar em todos. Quem sabe agora com a usina consegue, vai conseguir. Agora, não é muito fácil vir para essa tribuna aqui, criticar, apontar dedo, apontar defeito, sendo que não traz insumo, traz emenda. Então, ué, vamos colocar então, Divinópolis tem buraco agora, é só exclusividade de Divinópolis? Será que é só Divinópolis que tem buraco? Não é, né, gente? Então, vamos fazer mais pela cidade também, porque ter dom da fala, vir aqui para a tribuna só para criticar a prefeitura, é muito fácil. Então, vamos fazer também o nosso dever e vamos trazer emenda parlamentar para fazer funcionar. Porque o prefeito não vai tirar dinheiro do bolso dele e não consegue fazer milagre, né? Não vai sair asfalto lá de uma plantinha na casa dele, ele não vai ligar lá o micro-ondas dele e não vai sair asfalto. Né? Então, é muito fácil. Então, vamos colocar os pingos nos is e trabalhar certo para a nossa prefeitura funcionar da forma certa. Prefeito Gleidson, conte com o apoio desse vereador para trazer recursos, mas estarei aqui também criticando quando os mesmos não derem certo. Por hoje é só, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje. Me siga nas redes sociais, no Instagram, Roger Viegas. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, uma boa tarde a todos. Cumprimento aí também o pessoal que nos acompanha daqui do plenário e que nos acompanha aí também aí de casa. Meu boa tarde a todos. Senhor presidente, inicio nossa fala de hoje trazendo uma notícia muito importante para Divinópolis. Trazendo mais uma notícia boa que a gente, no nosso mandato como vereador, no nosso mandato como legislativo, a gente vem buscando parcerias, tem sido assim. É, através do projeto Adote um Bem Público, onde a gente conseguiu revitalizar praças, parques, canteiros, enfim, e vem dando uma cara nova para Divinópolis, e a nossa obrigação, a nossa missão como parlamentar é trazer também, através de articulação, junto com deputados estaduais, junto com deputados federais, a gente poder também trazer emendas aqui para Divinópolis. E eu falo isso com muita propriedade, eu falo isso com muita segurança, senhor presidente, porque eu estava fazendo um estudo onde eu pude detectar ali que Divinópolis tem aproximadamente 900 milhões de arrecadação anual. Essa é a nossa arrecadação, aproximadamente 900 milhões. E aí, dentro desse estudo que a gente está fazendo, mais de 90% dessa arrecadação, ela é para pagar funcionário, para pagar DIVPREV, para gastar com saúde, educação, enfim, para gastar com as coisas que já tem que gastar, ou seja, sobra muito pouco dinheiro, sobra muito pouco recurso para poder fazer obra na nossa cidade. E é com isso que a nossa missão, por isso que eu falo isso, como legislador, como fiscalizador, como parceiro daquilo que é certo, que é assim que a gente julga o governo municipal, das horas que está certo, a gente está ali para poder elogiar, para poder abraçar, para poder caminhar junto, mas na hora que tiver errado, a gente está aqui também para poder criticar, mostrar a crítica, mostrar talvez as possíveis soluções e junto construir essa solução. Mas aí, o que eu estava falando, sobra-se muito pouco dinheiro para fazer obra, talvez menos de 10%. Então aí a gente tem que ir atrás dos deputados. E eu estou falando isso, senhor presidente, porque acabou... Eu falo acabou de cair na conta do CISV, que é o consórcio aqui entre municípios, Divinópolis e a macro-região, a média região, né, a micro-região, na verdade. Então, acabou de cair através do deputado Nilton Cardoso mais uma emenda de R$500 mil. Então, a gente fala isso com propriedade, é um dinheiro que não sai dos cofres da prefeitura, pelo contrário, claro que do bolso do contribuinte, mas vem do governo federal. E é uma emenda, é um dinheiro que Divinópolis não contava. Ou seja, além dos quase 900 milhões que a gente tem de orçamento anual para poder gastar no município, é importante que a gente vai buscar ainda mais recursos. Então, a gente traz tem mais ou menos 3 meses, senhor presidente, eu anunciei isso aí lá no CISV, junto com o deputado, junto com o Marco Aurélio, que é presidente do CISV, faz um trabalho fantástico, um trabalho brilhante lá, é um lutador, um guerreiro. A gente tem que ressaltar isso aqui e a gente poder levar mais essa emenda significativa de R$500.000 que vai ajudar muito ali o CISV, vai ajudar muito a saúde de Divinópolis, porque atende Divinópolis, é claro que o bolo maior, as pessoas, né, é o maior número de pessoas, na verdade, atende a Divinópolis, então esse recurso, grande parte dele vai ficar para Divinópolis, para a gente atender aqui tomografia, ressonâncias magnéticas, cirurgia, consulta, então de alguma forma desafoga o SUS, desafoga a Secretaria Municipal de Saúde, que vem passando por um caos. E eu disse que na hora de criticar, a gente está aqui para criticar, e aqui há algum tempo atrás teve um vereador que falou que queria morar nas propagandas do Estado de Minas Gerais, porque o Estado faz, o governo faz muita propaganda. E eu queria morar aqui nas propagandas da Secretaria Municipal de Saúde. Eu queria morar, porque lá na UPA está uma beleza. Segundo eles, lá está tudo funcionando, lá está tudo bem, lá está tudo uma beleza, não falta leito, não falta, lá não tem fila, é assim que eles vêm falando, porque toda vez que a gente entra em contato, toda vez que a gente busca a Secretaria Municipal de Saúde, parece que está tudo bem, não tem gente morrendo, não tem gente esperando transferência, e aqui, gente, eu quero falar novamente, eu vou falar isso aqui com toda convicção, a culpa não é dos servidores da UPA. Volto a dizer, é culpa da IBDS. Aqui na UPA, por exemplo, o doutor Rodolfo, o Marlon, todos os funcionários, vou falar esses dois aqui, mas eu quero falar de todos os guerreiros da UPA, que estão trabalhando com quadro de funcionário reduzido, que estão trabalhando talvez com material que tinha, e depois da rescisão que foi anunciada pelo próprio governo, hoje não tem mais, alguma coisa aconteceu. E a gente tem que investigar isso aí, e é isso que eu venho fazendo, buscando informação da Secretaria Municipal de Saúde. Por que antes tinha tal equipamento e agora não tem mais? Por que antes tinha tal estrutura e aí não tem mais? E aí, senhor presidente, eu participei de uma reunião lá na prefeitura, onde estava todo mundo. Estava Domingos Sávio, estava o Cleitinho, estava o prefeito, estava todo mundo, e lá foi se falado que talvez, foi se falado que o problema do Hospital Público Regional, a conclusão do Hospital Público Regional não vai resolver o problema da saúde. Mas como assim não vai resolver? Lá são quase 200 leitos que vão ser construídos, que vão ser gerados. Como que não vai resolver, sendo que hoje na UPA tem quase 40 pessoas esperando leito, tem quase 40 heróis lá esperando, ou está na fila da morte para morrer. E aí os médicos têm que escolher, ou morre uma criança, ou morre um jovem, ou talvez morre aí um idoso, que é essa a realidade da saúde nossa. E aí eu fui e questionei o deputado que tem 30 anos, que falou que ele é político, mas só de espera da conclusão do Hospital Público Regional tem 12 anos. E aí o deputado deve ter a turma dele, que gosta dele, isso é natural. Na política a gente tem gente que gosta e gente que não gosta. É assim de mim, eu acredito que é assim com todos os vereadores. Mas teve um herói lá que foi para a rede social e me chamou de demagogo. Aí eu queria falar o seguinte, demagogo porque eu questionei aquilo que é certo. Aí eu queria perguntar o seguinte, qual mentira que eu contei? Primeiro aqui na tribuna, eu falei o seguinte, é deputado que está há 30 anos, a conclusão do hospital, a obra do Hospital Público Regional já está esperando há 12, já se passaram três governadores, um, inclusive, do próprio partido do deputado, que era do PSDB, e o Hospital Público Regional é obra eleitoreira. Porque agora está um caminhão aí, vai assaltar Cascalho Rico, vai assaltar Paraná, Divinópolis vai ficar parecendo a Europa. Mas é porque falta 2 meses para a campanha começar, gente. É verdade, é essa. Agora, vocês querem que eu minto para vocês, ou vocês querem que eu venha cá e fale a verdade escancado para todo mundo? Que a verdade é essa aqui, ué. Falta 2 meses para começar a campanha, Divinópolis viram a Europa. Mas era assim na época do Vladimir, do Jaimim, do Tolentino. Sempre foi assim. E assim vai ser esse ano. Aí o que vai acontecer? Eu vou desenhar e depois a gente vai ler junto. Que, ó, o que vai acontecer? Está falando que vai concluir o Hospital Público Regional. Só que depois da eleição, aí cria-se uma expectativa na própria população. A população fala, mas precisa dos caras, senão não vai concluir. E aí depois vira a mesma novela de sempre.
não conclui e vai ficar com a... Aí eu quero pedir para a população, população de Divinópolis, vamos ficar espertos. Vamos dar uma banana para esses caras. A hora que eles virem com esses comentários, não me chama de demagogo, não. Não fala que eu quero aparecer, não. Sabe por quê? Eu estou aqui para defender vocês, gente. Estou aqui para defender o nosso interesse. Esse sentimento que eu trago aqui de revolta, de ter sido usado, de estar sendo enganado, é o sentimento da maioria. Ou eu estou enganado? Quantas vezes, eu quero perguntar para você, população de Divinópolis, quantas vezes você já escutou, em época de campanha, agora o Hospital Público Regional vai ser concluído? Agora o Hospital Público Regional vai funcionar? 3 vezes, porque é 12 anos que está e agora nós estamos escutando de novo. Então é isso que eles vão ter que falar para nós, só que eu estou aqui para pedir a vocês, não vamos cair nessa ladainha. Se quiser chamar eu de demagogo, pode me chamar, mas a verdade é essa. Aqui os números falam por si próprios, porque três campanhas, 3 vezes eles falaram e vem com esse mesmo. Muda o disco. E aqui, para de querer enganar, falando que vai assaltar, que vai fazer, que o dinheiro está na conta, que não sei o quê, porque a população de Divinópolis quer ver agora é as máquinas andando para lá e para cá, cuspindo asfalto e fazendo o trem acontecer. Porque enganação não vai mais não. Porque enquanto tiver nós aqui, eu aqui para poder mostrar, escancarar, que você está falando a verdade. E outra coisa, acabei de falar aqui o nome do deputado que trouxe recursos para Divinópolis. Eu não tenho problema, não. Então, qualquer deputado que estender a mão para Divinópolis, como Divinópolis faz na época da campanha, estende a mão para vocês, eu não vou ter vergonha e nem medo de vir aqui e falar o nome de vocês. Eu não tenho medo de falar o nome de vocês, falar bem de vocês, falar que vocês ajudaram Divinópolis, falar que vocês retribuíram o carinho e os votos que vocês tiveram aqui. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Senhor presidente, já foi falado aqui nessa tribuna também, a gente não pode deixar de falar isso, e é a minha preocupação. Eu, como presidente da Comissão de Proteção Animal, né, eu fiz um requerimento ainda para a Prefeitura, estou aguardando a resposta, o número excessivo de animais em todos os bairros de Divinópolis. Divinópolis hoje é uma cidade grande, uma cidade com mais de 700 quilômetros de espaço territorial, uma cidade com mais de 300 bairros, e eu tenho certeza, qualquer bairro de Divinópolis que você for, está tendo animal abandonado. E todo dia no meu telefone a gente está recebendo mensagem, eu estou recebendo mensagem no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, de gente pedindo socorro. Agora parece que deu enxame de cavalo abandonado. É isso que está acontecendo, principalmente no bairro de Jardinópolis, ali no Icaraí, né, ali perto da empresa Farmax, onde inclusive semana passada aconteceu um grande acidente ali, inclusive com óbito, inclusive com morte. Então eu acho que já chegou no extremo, através do requerimento que a gente fez, das nossas palestras aqui na tribuna, das nossas reuniões que a gente tem cansado com o próprio secretário de meio ambiente, com o próprio secretário de saúde, a prefeitura está esperando mais o quê para tomar uma providência? O que mais tem? Porque já aconteceu de tudo, já teve acidente, já teve morte, já teve cavalo morto, já teve gente morta. Então eu estou aqui novamente para pedir à prefeitura para a gente tomar uma atitude rápida em relação aos animais, principalmente os cavalos abandonados aqui da nossa cidade. Que a gente volte com o horto florestal, que a gente possa colocar no Crevisa. Mas o que não pode é esse monte de cavalo, esse monte de cachorro abandonado aqui nos bairros da nossa cidade, aqui em Divinópolis, e causando tragédia, senhor presidente. Que é isso que vem acontecendo. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra, pelas palavras. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, na qual também cumprimento os demais parlamentares nesta tarde. Boa tarde, pessoas que acompanham a reunião em plenário. E também uma boa tarde para todos que nos acompanham na TV Câmara, bem como na TV Candidez e os demais canais das redes sociais da Câmara. Eu quero começar o meu pronunciamento aqui parabenizando o nosso amigo vereador Roger Viegas pela luta que ele tem justamente com o pessoal dos motoristas de aplicativo. Essa luta vem de muito tempo atrás. Hoje tem um projeto importante aqui para ser aprovado. Roger, a gente sabe que agora eles vão poder, né, usar o letreiro luminoso nos seus veículos para que eles possam identificar, porque, embora não sejam táxis, mas os motoristas de aplicativos são pessoas que trabalham, que geram renda, estão aí lutando, e o Roger Viegas tem sido um grande defensor e pode contar com o meu voto favorável aí na tarde de hoje a respeito desse projeto. Bom, ontem, né, nós vimos aí pelo site da Prefeitura que foram dadas várias ordens de serviço
para a execução de algumas ruas, pavimentação poliédrica, que é o famoso calçamento, ruas lá no bairro Del Rey, que há mais de anos estão aí em situação precária, vão ser pavimentadas agora também, esperamos isso, se Deus quiser vai dar tudo certo, mas eu não posso deixar de ressaltar aqui uma importante via, né, que vai ser pavimentada agora, nos próximos dias, que é a Cascaio Rico, ali no bairro São José. Ela vai pegar aí o trecho da Avenida Autorama até na Avenida Paraná. Quem passa por ali, quem sabe da luta dos moradores, das pessoas que passam ali, entendem muito bem que é mais que necessário que aquela rua seja pavimentada. Quero aí, nesse momento também, deixar o meu apoio ao meu amigo Wesley Jarbas, que juntamente aí comigo nós levamos essa demanda, conseguimos captar o recurso com o deputado federal Domingos Sávio, e agora a execução da obra vai ser feita. Lembrando, gente, que a questão da emenda parlamentar, a gente tem que deixar bem claro para a população aqui, que é mais do que obrigação do deputado devolver a emenda parlamentar para o povo. Não tem que ficar puxando saco de deputado só porque ele está colocando a emenda, não. A gente tem que dar o crédito para qual deputado foi, mas o que ele está fazendo é a sua obrigação em estar devolvendo dinheiro público para o povo. Agora, eu não posso também, né, deixar de falar aqui nessa tarde a respeito da usina de asfalto, gerada muita polêmica em cima dela aí, muita politicagem mesmo, então é que a gente não consegue entender como que as coisas funcionam, aqui a briga é pelo ego, aqui a briga é pelo eu, é quem quer aparecer mais, quem quer estar em mais evidência. Mas vamos refletir um pouquinho aqui, porque antes de mais nada, para você entender a importância da usina de asfalto, você precisa entender a realidade da malha asfáltica de Divinópolis. Foi falado aqui que existem alguns bairros que estão com necessidade de tapa-buracos, a gente sabe disso. E o divinopolitano hoje, que trafega, que anda pelas ruas de Divinópolis, tem notado e percebido quanto a qualidade do tapa-buraco melhorou. Melhorou, sabe por quê? Porque hoje o tapa-buraco ele é feito com CBUQ. CBUQ é o concreto betuminoso usinado a quente. Esse concreto, ele dá qualidade. Ele tem uma durabilidade muito maior. Ele consegue resistir aos intempéries do sol, da chuva e do tráfego que ali ocorre. E o tapa-buraco melhorou, melhorou muito. Na gestão passada, é como se fosse um sorrisal. Você tapava o buraco, na primeira chuva, dissolvia tudo. Não é assim que faz com o sorrisal? Você coloca no copo, jogou água, vai tudo para os ares. Era assim, mas a gestão tem preocupado com o seu dinheiro. E, ultimamente, nós temos recebido várias demandas com referência ao tapa-buraco. Só que está parado. O pessoal fala aqui que precisa tapar, só que está parado. Por quê? Porque a empresa que estava realizando as obras terminou a licitação. Vai ser feita uma nova licitação agora no final do mês. Por que eu estou falando da questão do tapa-buraco? Quem anda em Divinópolis sabe também a condição, como eu falei no início, do nosso asfalto. Várias e várias ruas, vários e vários trechos, que é o caso da Cascaio Rico, não aceita mais tapa-buraco. O caso da São João del Rei também, que é uma via importante para a cidade, não aceita mais, teve que ser recapeado. O caso da Paraná também tem que ser recapeado. Então o que a usina de asfalto vai fazer com isso? Simplesmente, gente, ela é uma usina que produz o CBUQ. O concreto betuminoso usinado a quente. Divinópolis não vai mais precisar fazer a licitação para tapar buraco. Essa é a diferença. Mas só que ela não acontece como um passe de mágica. Você não vai apertar o botãozinho igual o Roger falou e vai sair asfalto. Ela precisa de insumo. Ela demorou um tempo para chegar. Ela chegou, que é o mais difícil, já está no passe da EMOP. Agora, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos já está trabalhando num local para alocar a usina de asfalto, porque ela não cabe ali na EMOP, precisa de uma licença ambiental, precisa de uma equipe técnica para poder operar e precisa de quê? De agregado. Precisa de matéria-prima. Então, em menos de 45 a 60 dias, ela não vai começar a rodar. Mas, quando ela começar a rodar, ela vai resolver o problema de buraco da cidade. Vai resolver. E aqui a gente tem que dar mérito para quem realmente tem o mérito. Sabe por quê? Ocorreu até um absurdo aqui hoje, um absurdo, de chegar um vereador aqui e falar que foi o chefe de gabinete do Rodrigo Pacheco que articulou isso aí. Ô gente, para, misericórdia, menos. Vamos voltar lá no passado, na legislatura 2016-2020. Quem começou toda essa mobilização? O ex-vereador Matheus Costa, bem como com o vereador Roger Viegas. Eles compraram essa ideia, levaram essa ideia para o Cleitinho, o Cleitinho abraçou a ideia, conseguiu a emenda junto ao senador Carlos Viana, a usina já era para estar em Divinópolis na gestão passada, e agora vem falar que
que foi o chefe do gabinete Rodrigo Pacheco que conseguiu a usina. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí o Galileu, ex-prefeito por ego político, para não falar que os problemas dos buracos de Nópolis foram resolvidos pela intervenção do Cleitinho, simplesmente não quis aceitar a usina. Não quis. Mas quem conhece o Cleitinho como eu conheço, ele falou que ele não iria o quê? Sossegar enquanto ele não conseguisse trazer a usina de asfalto para a cidade. E mais uma vez agora, o Cleitinho foi atrás de quem? Do Rodrigo Pacheco. Então o Rodrigo Pacheco, ele não atendeu, não foi o chefe de gabinete dele não. Foi o Cleitinho. Pela representatividade que o Cleitinho tem. Porque a gente tem que ser sincero e falar que o Cleitinho tem peso. Quando o Cleitinho chega diante de um senador, ele vai atender o Cleitinho. Não vai ser o chefe de gabinete dele não. Então o mérito é do Cleitinho. O mérito é do Roger, o mérito é do Matheus Costa. E aí só porque nós fomos aonde e demos o mérito pro Cleitinho numa rede social, mostrando que foi o Cleitinho que trouxe, já gera ciúme em todo mundo. É impressionante, gente. É impressionante. Em momento aí, eu falei, fui eu. Eu falei, Cleitinho. Falei, Roger Diego, falei, Matheus Costa. Mas não, aqui, todo mundo quer aparecer. O Cleitinho falou, enquanto eu não trouxe a usina de asfalto, eu não sou cego. E o Gleitinho abraçou a causa, aceitou e agora ela tá aí. O mais difícil está aí. Agora, vim falar que foi o chefe de gabinete do Rodrigo Pacheco? Paciência, né, gente? Paciência. O que que o Rodrigo Pacheco fez com Minas Gerais? Ele só mandou a emenda porque o Cleitinho pediu. Porque se o Cleitinho tivesse pedido, ele queria que Divinópolis se danasse e se explodisse. Rodrigo Pacheco não é nem para Divinópolis, não. Ele mandou por causa do Cleitinho. Foi aí o único escravante por causa dele. Então, vamos chegar aqui e falar a verdade. Porque fala que ele é bagulhada, fala que é isso, mas ele fez e fez acontecer. Obrigado, Cleitinho. Obrigado, Roger. Obrigado, Matheus Costa, pela intervenção de vocês. Porque agora, Divinópolis tem um zinho de asfalto. E agora, se Deus quiser, muito em breve, o problema do tapa-buraco está resolvido. E aí, engole mais essa aí, gente. Porque, pelo amor de Deus, chega dessas briguinhas medíocres e vão para a cidade para andar. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Convido o próximo vereador, escrito vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, públicos acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Senhor presidente, quero que mandar um abraço para a Sandrinha, lá do bairro São José, em frente à igreja lá. Sandrinha é grande parceira, nossa amiga aí, está sempre nos cobrando melhorias do bairro São José e Catalão. Também o Haroldo está nos prestigiando agora, acompanhando em casa aí, nosso pronunciamento. Onde eu falo, gente, que ó, e o José Silvio também, meu primo Silvio, lá está nos acompanhando também. Aqui, gente, mostrar problema é fácil demais. Vou pegar um pouquinho da fala do Eduardo Azevedo, né, falou com propriedade, gente. Vamos dar de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Eu estou usando essa fala por quê, gente? É importante que tem de usar essa tribuna para falar a verdade. Né, gente, quando o mérito, deputado Cleitinho, pela sua força política que tem, pelo seu trabalho que vem fazendo aí, né, conseguiu viabilizar aí a usina de asfalto, a qual o vereador Roger Viegas, antes mesmo da gente ser vereador, lutava nessa casa, também o Matheus Costa. Então a gente tem que falar a verdade. A importância dessa usina, né, até o próprio Flávio falou aqui, para a cidade. A gente está com o gabinete na rua, participando por todos os bairros, fiscalizando, vendo o problema que está na nossa cidade, o caos que a gente passou no final do ano passado, né, devido a período de chuva muito intenso, onde buraco para todo lado. Nosso asfalto hoje cada vez pior, mas com essa gestão agora, hoje é um asfalto, você vê o que? Um asfalto a quente, onde a durabilidade é maior e melhor. Então a gente está cobrando, a usina é importante, mas o mais importante, o que a gente tem que fazer, através do diálogo, da educação, né, com os deputados, né, mandar até um abraço ao deputado federal Domingos Sávio, esse deputado que sabe a importância que tem, né, de mandar recursos para a nossa cidade. A qual até o vereador também, Hilton, falou, mandou 16 milhões para a nossa cidade. Então, gente, mostrar problema é fácil demais. Então tem que trazer a solução. Então, dando continuidade aqui, senhor presidente, eu quero falar já, lá da onde eu estive, lá na implantação do redutor que a gente está cobrando, Lucas, lá no bairro Belvedere, exatamente na rua Lagoa da Prata, senhor presidente, a gente vem cobrando o secretário de trânsito, a importância que tem, ali onde tem a igreja Nossa Senhora de Lourdes, a qual faz um trabalho ali com a música ali, e o padre Pedro da igreja São José tem nos cobrado um redutor de velocidade naquele local, para que possam trazer segurança para o pessoal, os fiéis da igreja ali também, e as crianças que passam naquela escola também. Já entrei em contato, ô Maria, pode contar conosco, você que tem me ligado direto, saber qual vai ser, quando é que vai ser feito esse redutor de velocidade, ou uma passagem elevada, ou pintura estratigráfica, ou quebra-mola, Para ser mais claro, o secretário Lucas, né, ele mesmo vai decidir o que vai ser feito nesse local. Mas a gente não deixa aqui de cobrar. Também, senhor presidente, quero falar do deputado Domingos Sá, qual semana passada estive juntamente com o Valmir Ribeiro, lá na comunidade de Ermida, a qual a gente mesmo fizemos um vídeo, gente, mostrando a importância de uma viatura para atender as comunidades rurais de Ermida. E a gente conseguiu, junto com o deputado, uma viatura para atender somente a comunidade de Ermida e as outras 17 comunidades. A importância da segurança. Hoje eu faço parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, juntamente com o líder de governo Edson Souza e também com o vereador Eduardo Azevedo. Então, agradeço, deputado, pela importância que tem de lembrar dessas comunidades. Dando sequência aqui, hoje pela manhã estive lá no posto de saúde de São José, qual recebi uma mensagem do vereador Roger Viegas, a qual ele recebeu algumas reclamações sobre a questão do atendimento do posto de saúde de São José. Eu sempre estou trabalhando nessa região, uma região não só eu, como o Flávio, Eduardo também, a gente sempre está cobrando aí, estive lá com a Rosana, para saber o porquê da demora. Né? A gente sabe que a demanda maior, a pasta maior, é a saúde. A Rosana nos explicou, a demanda muito grande, esse período de seca aí, várias pessoas gripadas. Até a Ana Paula comentou que também, né, ela está sendo chamada também, a gente está sempre fiscalizando. A nossa união é essa. Eu, a Ana, todos nós não temos vaidade. A gente tem que tentar, gente, já fomos eleitos, trazer a solução. Problema é fácil a gente chegar aqui e trazer o problema. Já entrei em contato com o secretário para que ele possa, né, o mais rápido possível, resolver esse problema. Falando do posto de saúde São José também, quero agradecer mesmo ao deputado estadual Gustavo Mir pela emenda a qual caiu na conta da prefeitura R$150 mil para ajudar na reforma e acessibilidade do posto de saúde São José. Vocês podem olhar aí, gente, esse deputado também que tem um carinho enorme pela cidade de Vinópolis, destinou para nós R$150 mil e também mais R$100 mil da emenda impositiva. Agora, o dinheiro do povo voltando para o povo. Então, na totalidade, para a reforma e acessibilidade do posto de saúde São José, bairro São José vai receber R$250 mil para a reforma e acessibilidade. Dando sequência, senhor presidente, quero falar da rua José de Alencar. Tentei as imagens aí, por favor, Dorel. A rua José de Alencar, qual estive pela manhã, no cruzamento da Martins Cipriem, a qual a gente vem cobrando, os moradores também estão nos cobrando. A gente fala, gente, é uma gestão que está tentando resolver várias frentes de trabalho que se iniciaram. Lá foi feita uma drenagem, a Copasa fez um outro trabalho ali, fez todo o buraco lá, mas estão para iniciar essas obras a partir de semana que vem ou nesses próximos dias. Eu, como fiscalizador, não tenho como determinar o dia que vai ser iniciado essas obras. O pessoal está desviando ali, reclamando dos buracos, reclamando da poeira, vários acidentes ocorrerem ali, porque os motoristas não respeitam as placas de sinalizações nesse local. Mas, Helder, pode ter certeza que a gente vai tentar buscar a solução mais rápido possível. Dando sequência, senhor presidente, agora eu quero falar da Cascalho Rico, através do recurso do deputado Domingos Sá, para fazer o recapeamento desde a Autorama até a Avenida Paraná. Esse local onde o trânsito é intenso e perigoso, a gente tem que cobrar deputados, estive com ele, juntamente com o vereador Eduardo Azevedo, que a gente sabe a importância que tem, assim como a Autorama, a Ana vem lutando a Autorama também, foi feito o recapeamento, e na entrada da nossa cidade também, ali no bairro São José, onde a Cascalho Rico vai receber esse recapeamento. É o nosso trabalho que não para, a gente está sempre cobrando, mas não podemos deixar de agradecer o deputado Domingos Sá. Para finalizar, senhor presidente, na parte do Amazonas para baixo, na saída da Luz Esplanada, onde também era Cascalho Rico, da Amazonas para baixo ali, no cruzamento ali também com a Viriato Correio, ali é puro buraco. Tem cobrado, o prefeito Gleisi falou para mim que nos próximos dias vai fazer essa recomposição desses buracos ali na Cascalho Rico, entre Amazonas e a rua Viriato Correio. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Muito obrigado, vereador Eze Jarbas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do governo, o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, uma boa tarde alegre e abençoada a todos. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço bem carinhoso para a mãe do Adriano, o Adriano, dono do restaurante Clanfino, a senhora honrada e querida, sua mãe, que está nos assistindo. Um abraço carinhoso em nome de todas as vereadoras e vereadores, uma vez que a senhora veio e participa das reuniões ordinárias na terça e na quinta. A política em Divinópolis está virando um cruzamento de elefante com borboleta. Eu não estou entendendo mais nada. É tanto vídeo. É de fazer inveja de Hollywood. A história é negada, os requerimentos, aprovação pelo plenário, o patrimônio intelectual. Eu não sei o que está acontecendo. Eu lembro o vereador Caboja, decano dessa casa, um pensamento do Aureliano Chaves. Esperteza, quando é demais, vira bicho como o dono. Que é isso que está virando aí? Nossa Senhora! Eu sempre tive medo de ano par em Divinópolis, porque no segundo semestre é tanto dinheiro que aparece, mas é tanto que a gente até assusta. A gente até assusta. E é tanto vídeo que Hollywood sente inveja. É vídeo de buraco, é vídeo de cavalo, é vídeo de cachorro, é bueiro entupido. Que isso? É relator de CPI que não tem, é brinquedo que foi comprado? Acelera, pisa no freio, encapota, é tudo. Que isso? Eu acho que nesse recesso, a gente devia fazer uma reflexão com a nossa consciência. Pensa no pilar da urbanidade, da respeitabilidade, na visão material, no espaço geográfico cultural de cada colega. É uma forma natural que sempre teve nessa casa, que não está escrito, mas está escrito dentro dos princípios. Hoje nós vimos que contradição. Eu vim aqui, por exemplo, falar que acabou os buracos de Divinópolis. Gente do céu, tudo que já fala fica gravado. Divinópolis tem 719 quilômetros quadrados. Não tem nada dado na vida, não. Insumo, a manutenção. Vocês podem dizer uma coisa aqui. Ah, não, larga pra lá. Sabe, tem uma que pensar com a língua. Tem uma que pensar com a língua, é difícil demais. Voltaire, vereadora Lohan, fala que só os loucos falam a verdade. E tem hora que essa casa precisa de uma maquiagem. Ela gosta de uma maquiagem. Mas vamos lá. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, da tribuna dessa casa, agradecer o maior líder político que essa região já teve, deputado Jair Martins. Sem contestar, quem fala do futuro são os sacerdotes e os políticos. Mas a história fala do passado. Deputado Jair Martins, nós somos a cidade, atendendo aos pedidos, vai asfaltar toda a rua, a extensão da Vila São Brás, 3 quarteirões na Osório Ferreira, passando por 3 quarteirões da Juvenino Rabelo, fazendo um entorno de entrada e saída do bairro Porto Velho, que é o portal da região sudeste. Os moradores todos encantados. Deputado Jair Martins, muito obrigado pelo carinho. Deus te pague e com toda certeza, essa obra vai ajudar muito a entrada da região sudeste. Eu quero aqui agradecer o vereador Wesley Jarbas pelo carinho que ele sempre tratou esse vereador. Um vereador que me lembra muito que é preceito da Bíblia. Abri, Senhor, meus lábios e cantarei vossos louvores. O vereador Jarbas é um vereador prudente, Parece que ele domesticou bem sua língua e abre bem os seus lábios para exaltar a vida. Ou talvez ele goste de muito de Carlos Drummond de Andrade, naqueles poemas belíssimos dele, quando ele nos ensina: abri, Senhor, meus lábios e cantarei. Conheci outras palavras e tornei outras mais belas. O vereador Jarbas é um vereador diferente. Cauteloso, prudente. Não tem essa questão de expertise. Respeitoso. Eu gosto muito do Jarbas. E o que ele falou aqui é verdade. Essa crítica que nós estamos recebendo, nós todos, porque todos têm um compromisso com Divinópolis, sobre a Avenida São João del Rei, porque o prefeito bateu o pé. Não, antes punha aquele asfalto bonito, passava 2 meses depois, quebrava o asfalto todo. O prefeito falou: não, vai fazer a obra de infraestrutura primeiro, a drenagem pluvial, para zelar e cuidar do dinheiro público. Então eu queria pedir aos moradores do bairro Esplanada, do Belvedere, do grande Belvedere, as pessoas que passam por esse espaço aí, muito principal, que vai para a maçonaria, que vai para o Divinópolis Clube, uma paciência. A obra vai ser entregue. Era para ser entregue 21 de abril, e não foi culpa da prefeitura. E com toda certeza, vai ser uma grande obra para Divinópolis. Eu queria aqui agradecer o secretário Alain. O posto de saúde do bairro Nossa Senhora das Graças vai ser colocado todo. O Alain me ligou hoje, e esse pedido que nós fizemos ao Alain foi baseado no pedido da Abel. Abel cobrando e falando que o pessoal ficava ao tempo, e o Alain me ligou hoje, mandou uma mensagem, que já mandou uma pessoa para o local para medir, e que com toda certeza, por esses próximos 30, 40 dias, deve estar solucionado esse problema. Então, Bel, através da sua pessoa, eu quero te comunicar que essa obra vai sair aí. Eu queria aqui também registrar que quarta-feira nós teremos um encontro através do meu gabinete com todos os fiscais da prefeitura. A lei vigente é até errada, quando ela fala em vencimento, vencimentos, e não fala de salário e remuneração. Fui procurado para as lideranças dos 5 categorias de fiscais, e com toda certeza, nós já protocolamos um projeto de lei, alterando aquilo que é injusto com os fiscais. E com toda certeza, se tiver um fundamento daquilo que é justo, daquilo que é palpável e daquilo que traz e condiz com a dignidade humana, o respeito e a valorização do servidor, com toda certeza essa casa não furtará de aprovar esse projeto nosso que foi protocolado a semana passada. Aqui eu quero agradecer o Erson, o Carlos, o Leozinho, o Jean, enfim, todos aqueles que estão trabalhando para que a gente possa buscar um consenso de resolver essa questão do que tange a fiscalização de nós. Senhor presidente, uma coisa que me encanta na política não é aquilo que é feito, não. É aquilo que não aparece, aquilo que fica escondido. Quinta-feira, eu queria mandar aqui agora uma reflexão para o doutor Roberto Carrilho, para o Gil, presidente do Flamengo, para a Inês, do Camelô, do que está acontecendo nos bastidores da política em Divinópolis. Atenção, moradores da Esplanada. Quinta-feira, eu vou aprofundar mais e vou trazer para os senhores, principalmente para essas três lideranças que eu falei, o que está ocorrendo nos bastidores da política municipal de Divinópolis. Você, que está aí escondido, mais uma coisa bonita na política que deixa digitais. E quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre membros do partido, do PI, do Partido Invisível, que não aparece, não mostra a cara, mas nos bastidores trabalha contra essa administração e trabalha contra Divinópolis. É. Pessoal, escondidinho aí, com as poucas grandonas, passando a mão no cabelo, na quinta-feira falaremos sobre isso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Passando para a segunda parte dos trabalhos da tarde, convido os vereadores em plenário.
Passamos para a segunda parte dos trabalhos. Eu solicito ao secretário Zebras a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Uma boa tarde a todos. Os três primeiros projetos serão votados em bloco. Projeto de lei ordinário número EM25, de 20/4/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito especial no montante de R$ 286.232,17. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer número 268/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 269/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Projeto de lei ordinária número EM33, de 4/5/2022, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 475.200. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 262/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 263/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Projeto de lei ordinária número EM34, de 4/5/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 165.839,08. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 264/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 265/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária é M034, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social o crédito especial no montante de R$ 165.839,08. Autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples. Também em discussão em bloco, o projeto de lei ordinária é M033, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social um crédito especial no montante de R$ 475.200. De autoria, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples.
Também em discussão e votação o projeto de lei EM025, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde um crédito adicional de R$286.232,17, Autoria Executiva Municipal. Em discussão, em bloco.
Palavra,
líder do Executivo, Edson Souza.
Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores vereadores, esses três projetos são um crédito especial e principalmente o 025, ele é uma conta vinculada a exercício, onde teve um superávit financeiro, ou seja, sobrou, não gastou. Então, é mais uma manobra de adaptação fiscal do que uma própria questão do pé de um crédito. Então, senhor presidente, esses três projetos, como está bem descrito e está mudando muito bem a estrutura redacional, ele está muito claro, ele perfaz um total dos 3.926.000. Então, um é conta vinculada, referente à assistência social, outro é um programa Recuperar Minas e outro é um crédito também especial que é desclassificado em 4 contas. É nada mais que uma contabilidade pública, onde eu peço aos ilustres vereadores e aos novos pares a votação favorável a esse projeto.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria pedir, né, encarecidamente, a gentileza, confesso que eu não tive a oportunidade de conversar com o secretário responsável pelas pastas, então eu queria pedir um sobrestamento de até 30 dias desse projeto. Dos três.
Em discussão, o pedido de sobrestamento até 30 dias, vereador Flávio Marra.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, um projeto é o 025, ele está aqui desde 19/4. O outro está desde 4 de maio. E o outro, 4 de maio. Ou seja, tem um projeto aqui, o 025, ele vai estar aqui, ele tem 2 meses e 2 dias. Crédito, superávit. Não gastou o dinheiro. Está fazendo uma adaptação na política. Não gastou dinheiro, é um excedente fiscal. Eu queria pedir ao elegante, ô Flávio, você sabe o carinho que eu tenho em você. Eu vou pedir uma vista até a próxima. É lógico que o regimento fala o menor tempo. Só que nós vamos atrasar. Nós vamos atrasar. Isso é um crédito especial. Isso é uma adequação de política orçamentária. Ele já está aqui, um tem 2 meses e 1 dia. Outro tem mais de 1 mês. Vai atrapalhar principalmente a política de assistência social, que depende da relação com o Estado. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, que só doido que tem cabeça fixa. E Vossa Excelência merece o meu respeito pela sua liderança nessa casa. Pedi para retirar o pedido de vista. Se fosse um projeto que tivesse aportado ontem, o sobrestamento, com toda certeza. Mas um projeto tem mais de 2 meses. E aqui só pode ver, no 025, ou 041, que é um superávit fiscal. É um superávit. Ou seja, teve mais dinheiro no que é rubrica do que gastou. Não gastou dinheiro, está fazendo adequação. Então eu queria pedir a Vossa Excelência, se pudesse retirar, para ajudar principalmente, que merece haver política social com o Estado. Se Vossa Excelência não retirar o pedido sobre o estamento, eu vou entrar com um pedido de vista até a próxima semana. Até a próxima reunião.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Presidente, vereador Edson Souza, líder do governo, qual tem mais maior profundo respeito e admiração e sabe disso. Mas esse projeto, eu jamais aqui vou pedir um sobrestamento, eu acho que é o primeiro que eu peço em 1 ano e meio que eu estou como vereador, pedir vista, se eu não tiver dúvida, coisa que eu tenho. Então não estou preparado para votar esse projeto. E nós estamos falando aqui de dinheiro e muito dinheiro. Se juntar tudo aqui, nós estamos falando de mais de R$1 milhão.
Então, não estou preparado, eu não conversei com o secretário. Se alguém dos vereadores conversou, por favor, depois me chama para a gente conversar, para a gente dialogar e tirar minhas dúvidas, mas eu mantenho o pedido de sobreestamento, senhor presidente.
Palavra, presidente.
Obrigado.
Senhor presidente...
Pera só um minutinho. Com a palavra, vereador Israel da Farmácia, pedido de sobreestamento de até 30 dias.
Ok, entendi, presidente. Muito obrigado pela lembrança. Presidente, eu estudei esse projeto. Nós estamos vivendo aí uma crise pandêmica, né? Não está sendo fácil. O número de moradores de rua aumentou e muito. Eu até entendo, estou aqui para acompanhar o vereador. Ele manteve o pedido de vista dele. Eu gostaria de pedir, então, a vista até a próxima reunião.
Fica acatado o pedido de vista até a próxima reunião do vereador Israel da Farmácia do Projeto de Lei EM025, EM033 e EM034. Solicito do novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de Lei Ordinário número EM73, de 30/8/2021. Altera a Lei número 7.680, de 20/6/2013, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por motocicleta, mototáxi, e serviço destinado ao transporte remunerado de pequenas cargas, motofrete, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existe uma emenda ao projeto de lei. Emenda modificativa 17/2022 ao projeto de lei número EM73/2021. Parecer número 270/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 271/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, a emenda modificativa 17/2022 ao projeto de lei 073/2021 de autoria do Executivo Municipal. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, Vossa Excelência deve ter equivocado. A emenda não é do Executivo, é do nobre e honrado vereador Israel, só para deixar registrado. Eu conversei com o vereador relator e tenho uma dúvida. Ele sabe qual a dúvida aí. Então eu quero pedir para que possa ter o conserto do erro material com a anuência do vereador autor, vista até a próxima, uma vez que o próprio, a peça apresentada, ela será, com toda certeza, alterada. E como o acessório acompanha o principal, se a emenda não puder ser votada, que faz parte do todo, os projetos se tornam prejudicados. Então, portanto, eu peço vista até a próxima reunião.
Com a quiescência do autor, fica acatada a vista até a próxima reunião do projeto de lei ordinária EM-073-2021. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número CM69, de 19/4/2022. Altera o dispositivo da lei número 8.663, de 4/12/2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 250/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 251/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM069, que altera o dispositivo da Lei 8.663, de 4/12/2019. Que dispõe sobre os serviços de transporte remunerado, privado, individual, de passageiros gerenciados por plataforma tecnológica do município de Divinópolis e da outras providências. Quórum, votação, maioria simples. Autoria, vereador Roger Viegas. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor, Roger Viegas.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, né, sempre aqui nessa luta incansável aí
pelos profissionais da classe aí, dos motoristas de aplicativos também na nossa cidade, todos, né, prestadores de serviço aí desse transporte importante para a nossa mobilidade urbana. Esse projeto aí é uma simples alteração, né, como os vereadores puderam estudar anteriormente, facilita a identificação através dos luminosos, esses luminosos no atual projeto que são barrados, né, muitos dos casos aí vocês podem notar que andam pela cidade já trafegam usando esse luminoso, o que poderia ocasionar num possível ato de fiscalização uma infração, o que seria muito injusto, que é algo para identificar e trazer um melhor funcionamento do serviço, sem falar aí da própria segurança, tanto para os passageiros quanto para os motoristas nesse ato de identificação daqueles luminosos que ficam ali do lado direito no para-brisa dos veículos, né? E os motoristas que têm essa opção, que optam por usar, então, os luminosos nos carros de aplicativo. Então, por isso, senhor presidente, peço o voto favorável dos vereadores. É mais uma da nossa luta incansável em prol dos motoristas de aplicativos da nossa cidade, a legalização do dispositivo luminoso, que foi uma batalha já travada na gestão passada, infelizmente aí durante uma articulação da própria secretaria, que impossibilitava essa lei de ser aprovada aqui. Acredito que hoje os vereadores já têm uma visão bastante diferenciada aí desse assunto, que vão poder votar aí com tranquilidade, fazendo essa adequação nessa própria lei que já criamos lá atrás. Senhor presidente, então peço voto favorável. Obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra Wesley Jardim.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, o povo está nos acompanhando nessa tarde de hoje, projeto muito importante, vereador Roger Viegas, te parabenizo, né, por esse projeto nessa tarde de hoje. Eu tenho certeza, senhor presidente, não só eu, como os demais vereadores também, da importância que tem nessa aprovação desse projeto nessa tarde de hoje, Jorge. Conte com o meu apoio, meu amigo. Estou junto com você nessa caminhada aí.
Palavra. Em discussão, a palavra Edson Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, interessante no parlamento, né, você começa, depois de um certo tempo, olhar para trás e vai ver nas digitais as pessoas. O vereador Roger, um vereador jovem, né, na idade, mas ele tem feito um belíssimo trabalho. E o que eu acho assim bonito no vereador Roger é a essência dos projetos de lei dele. Ele não tem, assim, uma visão personalista. Geralmente ele foge da dimensão geográfica e trabalha num todo. Foi assim com a iluminação da zona rural, foi assim com os Uber, foi assim com os mototaxistas, foi assim. Então você realmente tem essa coisa, eu acho bonito. Quando você, por exemplo, se não fica nesse farejinho, e além de tudo, a descrição sua. A gente não vê, assim, muita Hollywood do Roger, vê, assim, um filme bacana, um filme bacaninho, um filme, assim, objetivo, curtinho. Não é aquelas longas-metragens que dá pirueta, que pula, que sobe, que desce. Então, eu gosto desse estilo, né? E o vereador Roger tem preocupado muito com isso. Às vezes com a visão social, com a visão econômica, com o mercado de trabalho, né? Muito nessa linha. Então, vereador Roger, esse projeto seu tem, assim, a assinatura da evolução. O meu voto será favorável e parabenizar a Vossa Excelência.
Palavra, presidente. Em discussão, palavra, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, é um projeto aplausível, né? Terá nosso voto favorável, até mesmo porque o nosso amigo está de volta no seu lugar de sempre.
Em discussão. Em votação. Diego Wesley. Não, tem mais um.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM069, que altera o dispositivo da Lei 8.663, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros gerenciado por plataformas tecnológicas no município de Divinópolis, de autoria do vereador Roger Viegas. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 183. Denomina Flávio Alves Júnior, a Rua 17, situada no bairro residencial Boa Vista, em Divinópolis. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 272/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 273/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM083, que denomina Flávio Alves Júnior, a Rua 17, situada no bairro residencial Boa Vista, em Divinópolis, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM083, que denomina Flávio Alves Júnior, a Rua 17 do bairro residencial Boa Vista. Antes de passar para o novo secretário fazer encerramento da segunda parte de trabalho, gostaria de pedir aos vereadores uma votação simbólica, já que na próxima semana, no dia 30, nós temos o evento da cidadania honorária, às 19 horas, nós temos a última reunião legislativa do primeiro semestre do ano de 2022, e nós temos regimentalmente também a entrega de moções congratulatórias aqui na Câmara. Então, a agenda conflitou. Eu gostaria de pedir a autorização de vocês, vereadores, que o plenário é soberano, para a gente antecipar as moções congratulatórias para o dia 28, na terça-feira, após a nossa reunião de plenária. Então, gostaria, se todos os vereadores concordarem com essa votação simbólica, mais no quesito de agenda, de conflito de agenda, do que, logicamente, do fato da cidadania honorária também, que vai ser entregue no mesmo dia. Vereadores que forem favoráveis,
palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência conduz essa reunião sob a fortaleza do regimento, onde tem um fato sui generis que nunca teve, e Vossa Excelência deveria usar mais e usa pela primeira vez, onde o plenário é soberano. Mas eu queria pontuar, não é coisa isolada, eu estou indo a convite do senhor prefeito, nós ficaremos 4 dias em Brasília, e nós vamos chegar na parte da manhã. Nós vamos ter uma agenda muito extensa em Brasília e aqui também, mas em relação à data, eu queria fazer outro encaminhamento, que Vossa Excelência entrasse num acordo, fizesse um encaminhamento, onde ninguém usaria a palavra, na reunião ordinária de quinta. E talvez o discurso para chegar aí 30. Por quê? Eu, particularmente, eu tenho 2 moções onde vai vir centenas de pessoas. Uma é o Centro Espírito Redentor, que tem 85 anos aqui na Rua Minas Gerais. Além de ser um patrimônio físico, é um patrimônio tombado culturalmente. Eles vão estar aqui. E também tem uma moção à Secretaria Municipal de Educação pelo prêmio que ganhou. Então eu sinto em dificuldade de cancelar esses eventos em cima na hora, uma vez que já foram pré-agendados e essas instituições já estão preparando. Então, eu gostaria de fosse repensado esse fato,
né? Todo mundo sabe que dia 30 tem um cidadão no horário. Nós poderíamos, eu geralmente, quando tenho, eu já venho preparado para ficar para a reunião, e às vezes a gente poderia fazer um pacto de ter essa reunião mais rápida, de ninguém falar e ter uma votação, poderia fazer uma pauta, para não cancelar. Eu sinto dificuldade de cancelar com a Secretaria Municipal de Educação e o Centro Espírito Redentor pelos seus 85 anos.
Gostaria de colocar em discussão, então, a data do dia 5 de julho para a entrega das moções congratulatórias. 5 de julho. Nós vamos encerrar a reunião no dia 5 de julho. Em vez de encerrar dia 30, nós encerraremos no dia 30, no dia 5.
Ou seja, as moções do dia 30...
serão dia 5 de julho, na próxima reunião. Encaixando a necessidade de todos, para o mesmo dia, esse acordo de vereador falar, não falar, isso não funciona. Cada vereador tem a sua demanda, cada vereador tem seu tempo de fala, cada vereador quer falar algo, não vai funcionar. Então, eu, por experiência própria, não funciona. Então, no dia 5, a gente encerra, então, faz a votação dos últimos projetos e aí faz a entrega das moções congratulatórias. Ganha-se um tempo, mais 5 dias de alteração de data. O conflito do dia 30, ele é muito grande. Nós temos uma homenagem de cidadão honorário, que ela é esperada por todo o ano, por vários homenageados, e temos as moções congratulatórias, que são amigos, parentes, empresas, instituições, que também querem participar. Para não menosprezar nem o A e nem o B, e aqui também respeitando as nossas senhoritas do plenário, que gostam de se produzir para as homenagens, né, Ana Paula? Eu queria pedir esse consentimento de todos. Então, se puder, então fica em votação a data do dia 5. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Então, simbolicamente, fica acatado a alteração para o dia 5 de julho das moções congratulatórias do, final, do mês de junho de 2022. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, presidente.
Obrigado, vereador Zé Brás. Minuto de silêncio para Gustavo Silqueira. É o Gustavo da Clean Life. Quem teve a oportunidade de conhecer sabe a alegria que contagiava esse rapaz, que faleceu novo na cidade de Vinópolis na última semana. Eu quero deixar aqui um grande abraço a todos os familiares do Gustavo e saber que o sorriso dele contagia muito todos nós, vereadores, pelas suas visitas que ele fazia aqui nessa casa, em especial a todos os membros lá do Clube dos Servidores Municipais, a pedido de todos os vereadores da Câmara Municipal de Divinópolis. Questão de ordem, vereadora Ana Paula Quintino.
Demais colegas, eu gostaria que, assim que o presidente terminasse a reunião, que todos ficassem no plenário, que eu preciso falar 2 minutinhos com os senhores.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.